Vamos dar início à audição do Presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da REN. Temos connosco o Dr. Rodrigo Costa, o Sr. Presidente, e o Engenheiro... Pronto, temos aqui o Sr. Presidente Rodrigo Costa e temos o Engenheiro João Afonso, representantes da REN. E, portanto, vamos fazer esta audição relativamente aos planos de desenvolvimento e investimento da rede de transporte de eletricidade e da rede de distribuição e aos planos de sinal indicativo de desenvolvimento e investimento da rede nacional de transporte, infraestruturas de armazenamento e terminais de gás natural liquefeito, que foi um requerimento do PS. E também depois teremos uma segunda parte da reunião, mas que será individual. Portanto, conforme o habitual, iremos ter uma intervenção inicial por parte dos seus representantes da REN e em seguida passarei a palavra aos seus representantes parlamentares. Acordámos inicialmente termos uma ronda única de sensivelmente 5 minutos com resposta individual e, portanto, para darmos finalizada a nossa audição. E, portanto, para não perdermos mais tempo, passava já aqui a palavra ao Sr. Presidente da REN, o Sr. Rodrigo Costa.
Muito obrigado. Muito bom dia, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Começo por agradecer a oportunidade de estar aqui hoje a prestar esclarecimentos sobre os nossos planos de investimento. Tal como já tínhamos feito em março, e possivelmente recordam-se, no âmbito de uma conferência de energia aqui na Assembleia da República, que foi organizada pela Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Creio que é sempre importante recordar qual é o papel da REN no sistema energético nacional. Nós somos concessionários do sistema de transmissão elétrica de muito alta tensão, bem como do sistema de transporte de gás natural, do terminal de gás natural liquefeito de Sines e das cavernas de armazenamento de gás natural da zona de Pombal. De forma muito simples, as nossas responsabilidades principais são a construção, manutenção e operação de todas estas infraestruturas, a responsabilidade da gestão dos sistemas de despacho de energia, o planeamento da evolução destas infraestruturas ao longo do tempo, em estreita colaboração com a DGEC e com o objetivo do desenvolvimento da política energética definida pelo Governo da República. A nossa atividade é regulada pela ERSE e todos os nossos projetos são planeados e executados com o acompanhamento de autoridades públicas competentes. Na REN, o nosso objetivo permanente é simples, é manter o equilíbrio entre a oferta e a procura de energia, garantindo que todos os intervenientes, consumidores, produtores, distribuidores e comercializadores, tenham igual acesso às infraestruturas, sem interrupções, com custos eficientes e com qualidade e segurança, promovendo sempre a concorrência no mercado. A gestão das nossas infraestruturas exige que se atue em vários quadrantes que obrigam a investimento permanente. Os equipamentos necessitam de manutenção para poderem funcionar em plenas condições. A evolução das fontes de energia tem sido muito relevante ao longo das últimas duas décadas. Cada vez mais as fontes de energia renováveis assumem maior cota na produção geral, e estas mudanças têm de estar contempladas na rede de transmissão para a ligação de novos polos geradores. Será aqui importante referir que o futuro aponta para que esta tendência se mantenha e a aposta que foi feita na energia eólica agora seja estendida à tecnologia fotovoltaica. Importante passo no sentido de descarbonização da economia e da menor dependência de combustíveis fósseis e do aproveitamento dos nossos recursos naturais. É sempre importante referir que a tecnologia que é utilizada neste setor de atividade evolui de forma constante. Os sistemas são atualizados em permanência, os desafios da integração de fontes renováveis são relevantes, a preparação dos nossos especialistas é reconhecida e tem de ser sempre mantida, e ainda há muitos outros desafios que não vos são alheios. A autogeração, a mobilidade, os desafios na área da segurança e muitos outros. Estas são as reações principais das necessidades de investimento nas redes de transmissão elétrica e de transporte e armazenagem de gás natural. Relativamente ainda aos investimentos, importa realçar que a REN não decide que novas centrais nem que fontes de energia, renováveis ou outras, devem ser instaladas e onde, ou quais devem, em cada instante, estar ligadas para abastecer os consumos. Compete ao Governo definir as metas de política energética que determinam uma parte significativa dos investimentos da rede de transporte. Compete à REN propor medidas e soluções de rede que dão resposta aos objetivos nacionais de política energética. Compete, por fim, ao Estado apreciar, discutir e autorizar ou não a implementação dos projetos. Dou o exemplo do nosso potencial solar, que se situa de forma mais expressiva nas regiões do Alentejo e Algarve. Será necessário que a rede de transporte se desenvolva nessa zona para que seja possível a sua integração, mantendo os níveis de desempenho adequados e estabilidade de todo o sistema nacional. Os planos de desenvolvimento e investimento das redes e infraestruturas de transporte, quer na eletricidade, quer no gás natural, são elaborados a cada 2 anos e apresentados nos anos ímpares para os 10 anos seguintes. Este ano, a REN apresentou em março a proposta para o período de 2018-2027, organizada em 2 partes. A primeira diz respeito às necessidades que a REN, na esfera das suas responsabilidades, identifica como prioritárias, nomeadamente a modernização e substituição de equipamentos obsoletos e alguns reforços pontuais de rede, para que tudo continue a funcionar adequadamente e sem falhas. Na segunda, apresentamos propostas para responder a iniciativas e decisões externas, em especial às de política energética, como é o caso do aproveitamento de energia solar no Alentejo, que referi anteriormente, ou a ligação das grandes hídricas no norte do país. É preciso notar que um planeamento desta natureza, de longo prazo, é realizado num contexto de incerteza e mudança. Por isso, dividimos o plano em 2 períodos. O primeiro período compreende os 5 anos iniciais, em que há uma maior clareza relativamente ao conteúdo e prazos dos projetos aí inscritos. O segundo período, relativo aos 5 anos seguintes, tem um caráter mais indicativo, dado que muitos projetos ainda não se encontram firmemente estabelecidos, quer nos seus conteúdos técnicos, quer na sua própria calendarização. É importante termos bem presente que toda a atividade da REN, em particular estes planos de investimento, estão sujeitos a um forte escrutínio e supervisão de várias instituições, entre elas o Governo, a DGEG, a ERSE, a APA e organismos diversos da União Europeia. Os projetos que realizamos têm benefícios para o sistema elétrico nacional, mas também têm impacto nas tarifas. O que nem toda a gente sabe, e aproveito para esclarecer, é que no caso da eletricidade, a atividade da REN representa atualmente cerca de 5 a 6% do preço final ao consumidor. Os planos para os próximos 5 anos apresentam uma redução global de investimento muito significativa face às propostas anteriores. No que respeita aos investimentos que decorrem estritamente da iniciativa da REN, entre os quais os destinados à manutenção e modernização dos ativos, com base na avaliação do seu estado e criticidade, o montante médio anual previsto é de cerca de 50 milhões de euros para a rede elétrica e cerca de 10 milhões de euros para a rede de gás natural. Apesar desta redução de investimento ser muito significativa, ela não será devidamente percebida pelo consumidor final. Apenas porque o peso relativo da REN na fatura, como já referi, é muito baixo, até 6% na eletricidade e menos 10% no gás natural, já incluindo o terminal e a armazenagem subterrânea. Apesar de terem um impacto relativamente baixo na tarifa, os projetos das infraestruturas energéticas de transporte têm um efeito positivo muito relevante para o consumidor e para a comunidade em geral. Do ponto de vista económico, com elevados níveis de incorporação nacional, aproximadamente 75%, e na criação de manutenção e criação de emprego associado aos investimentos, cerca de 2 mil pessoas por cada 100 milhões de euros de investimento. Mas também do ponto de vista ambiental, porque os investimentos na rede de transporte são condição necessária para a integração de renováveis, permitindo a redução da emissão de gases com efeitos de estufa e da importação de combustíveis fósseis. Lembre-se também que o facto de recorrermos a empresas nacionais para os nossos projetos permite que esses fornecedores desenvolvam competências que em muitos casos são hoje exportadas. Atuamos de acordo com as condições estabelecidas nos contratos de concessão, cumprindo com as orientações de política energética e somos remunerados de acordo com o estipulado pela entidade reguladora dos serviços energéticos. Orgulhamos muito do serviço público que prestamos e da qualidade com que o desempenhamos, que é uma referência internacional. Queremos continuar a fazê-lo, contribuindo para o desenvolvimento do nosso país, das nossas empresas e do bem-estar das nossas populações. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente da REN. Vamos então agora dar início às perguntas dos grupos parlamentares. Como sabem, aqui não existe cronómetro, pelo que eu irei ser eu a tomar nota do tempo e aos 5 minutos avisarei o Sr. Deputado. Portanto, para a primeira intervenção, passava a palavra ao Sr. Deputado Costa, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em exercício, cumprimento o Sr. Presidente da REN, Srs. E Srs. Deputados. Como é conhecido, no contexto do Orçamento do Estado para este ano, a Assembleia da República ganhou competências na área da energia, nomeadamente a nível dos planos de investimento, fruto do atual contexto parlamentar, onde também o debate da energia ganhou centralidade política no contexto parlamentar. Gostava de, em primeiro lugar, questionar o Sr. Presidente da REN se este debate na Assembleia da República coloca ou não mais transparência do ponto de vista dos investimentos, também acaba por proteger mais os consumidores e acaba por, também por dar mais informação. Acho que é interesse, em opinião do parlamentar do Partido Socialista, é do interesse da REN também que as decisões de investimento sejam escrutinadas e tenham uma total informação, e gostava de conhecer a opinião do Sr. Presidente. Num recente relatório de acompanhamento da Comissão Europeia sobre Portugal, existe uma notas sobre a redução dos custos na produção de custos de eletricidade, nomeadamente também com os cortes nos duplos apoios da fonte de energia renovável, o que tem também feito com que o investimento, nomeadamente no solar, seja uma prioridade deste Governo, sem também tarifa acrescida para o consumidor. Já foi dito pela intervenção inicial do Sr. Presidente que existe da parte da REN um objetivo de colocar também investimentos que respondam a essa prioridade política e a essa prioridade do país também da aposta nas energias renováveis, mas também gostávamos de questionar que outros investimentos é que estão previstos na área renovável, se não estão. Outra questão tem a ver com as remunerações adequadas ou não sobre este tipo de investimento. Há pouco falou que eles representavam uma fatia muito pequena no custo de eletricidade, mas obviamente as remunerações à REN têm impacto também na tarifa, e é normal que o tenha. Questionar se as remunerações são ou não adequadas, se a REN considera neste momento o encargo remuneratório adequado e se os custos para os consumidores também são os adequados. Uma última questão tem a ver com a igualdade do território. É um pressuposto muito importante para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista que os investimentos coloquem o princípio da igualdade territorial, da defesa das regiões mais favorecidas. Para nós é óbvio que um investimento numa área metropolitana terá sempre um custo menor do que um investimento numa zona do interior. Existe também o princípio da continuidade territorial para com as ilhas. Para nós é muito importante estes princípios e também gostávamos de, nestes planos de investimento que a REN colocou, se estas matérias estão ou não salvaguardadas e qual é que é a posição da REN em relação a estas matérias. Nós percebemos que o custo do investimento é diferente na realidade nacional, mas também todos os portugueses, obviamente, têm os mesmos direitos a nível de qualidade de serviço e é importante no fornecimento quer de eletricidade, quer de gás natural, a qualidade de serviço seja igual para todos e penso que é um pressuposto que todos os grupos parlamentares, mas também a REN concorda.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da REN.
Muito obrigado. Então eu passava e vou tentar responder às 1, 2, 3, 4 questões que respondeu, que perguntou. Em relação ao tema deste novo formato de discussão, eu acho que nós acolhemos com muito bom grado a oportunidade de vir aqui. Portanto, como eu referi há pouco, estivemos aqui em março, fizemos nessa altura uma apresentação bastante, digamos, formal sobre o que é os nossos planos. Deu-se até a curiosidade de que nós apresentamos até, por uma questão de datas, nós tivemos aqui uns dias antes desse plano até de ser sido formalizado perante a Direção-Geral de Energia, portanto o organismo que tem que apreciar esses nossos planos, e achamos que é uma boa oportunidade para a REN falar sobre aquilo que faz, das regras a que está sujeita, para que também haja uma oportunidade que a Assembleia compreenda com muito mais detalhe, com a possibilidade de uma discussão, digamos, em direta, e questionarmos em relação àquilo que nós fazemos, porque fazemos. Pessoalmente, creio que essa discussão também gera uma oportunidade para, no fundo, se colocarem questões sobre todo o sistema, não só sobre a nossa empresa, sobre as empresas de geração, sobre, digamos, todas as empresas, pequenas e médias empresas, grandes empresas que em Portugal também contribuem para o setor e, portanto, de uma forma muito simples, acho positivo, acolhemos muito bem a ideia, viemos cá de bom grado, continuaremos a vir cá de bom grado e todas estas oportunidades, de facto, acho que contribuem para a transparência em relação ao setor. Portanto, a única preocupação que temos sempre nestas matérias é que nós há temas que são fáceis de apresentar, falar sobre eles, há determinadas questões que são mais delicadas, que têm a ver, por exemplo, com, digamos, segurança, terrorismo. Há detalhes que muitas vezes nós temos que ter alguma inibição natural em falar sobre determinados temas, mas diria que isso é uma pequena área que se falará sempre menos, mas de um ponto de vista geral acho que é uma oportunidade enorme para nós de falarmos sobre o que fazemos. Acho que a empresa faz de facto um trabalho excepcional quando somos comparados com outra qualquer, e tivemos recentemente a oportunidade de mostrar isso quando comparamos com praticamente qualquer outra empresa de transporte no mundo, e portanto, e acho que aumenta o debate, clarifica questões, desafia as empresas, desafia também os senhores deputados, e acho que ficamos todos a ganhar com isso. Portanto, em relação a essa matéria, sem dúvida nenhuma, que é, acho que foi um formato novo, não é muito claro exatamente ainda quais são, digamos, os deveres, as responsabilidades, no processo todo de aprovação dos planos, ainda não é claro para nós, não sei se é claro para os senhores deputados, mas ainda não é claro para nós completamente como é que tudo se vai passar, portanto, quem é que aprova, como aprova, qual é o papel formal destas audiências, mas seja como for, acho que foi uma ótima iniciativa. Passando à segunda questão, é este formato? Passando à segunda questão sobre falando agora sobre a questão de os investimentos na área solar. Como eu disse, eu acho que nós temos uma responsabilidade muito grande em olhar para o sistema todo e, portanto, todos estes projetos, todas estas decisões que o Estado, ou que os governos tomam, são acompanhadas por nós de perto e muitas vezes participamos, inclusive, digamos, em algumas reuniões, em alguns debates sobre essas matérias, junto das entidades que têm essa responsabilidade. A forma como olhamos para este investimento na área do solar, primeiro, o mundo precisa de caminhar cada vez mais para energias limpas. E, portanto, quando pensamos que o futuro de Portugal passa por maior investimento na área do solar, achamos positivo. É um recurso natural que cada vez mais é fácil de aproveitar e é mais racional do ponto de vista industrial. Portanto, há uma tendência dos últimos anos de custo por megawatt que tem baixado dramaticamente, e daí a opção, inclusive, do Governo em fazer o desafio de licenciar estas novas centrais sem subsidiação. Portanto, é algo que competirá. Como sabe, nós não produzimos energia, portanto, nós não participamos nesses projetos, mas quando as entidades que se querem candidatar falam connosco para perceber como é que se ligam à nossa rede, que trabalhos é que nós temos de fazer, que custos é que incorrem, nós achamos a opção boa, sob um ponto de vista de longo prazo em relação àquilo que o planeta precisa, não podíamos estar mais de acordo. Sempre que se fala, digamos, de uma grande quantidade de energia, tem que se ter a noção de que isso tem impactos, de facto, no sistema produtivo nacional. Nós hoje, em Portugal, já somos um excelente exemplo em matéria de renováveis. A REN é considerada uma das melhores empresas que faz a integração de energia renovável, é, portanto, algo também que nos satisfaz muito. Agora, os grandes desafios que vêm é o que é que vai acontecer a prazo, a 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, vão haver de certeza, vai haver de certeza a possibilidade de cada vez mais passar para estas, digamos, energias renováveis. Isso vai ter impacto e é preciso compreender como é que isso vai funcionar no futuro. Mas a única coisa que nós acreditamos é que o recurso está lá, faz todo o sentido utilizá-lo. Acho que é uma oportunidade também para a iniciativa privada acompanhar estes projetos e, do nosso lado, estamos a trabalhar muito perto da Direção-Geral da Energia para perceber qual é o nosso contributo e qual é o impacto, mais uma vez, qual é o impacto que estas novas necessidades vão ter na rede de transmissão nacional. Portanto, se me pergunta, estamos a falar de investimentos do nosso lado de centenas de milhões de euros? Não. Nós estamos a falar, estimamos que esses investimentos, ao longo dos próximos 2-3 anos, consoante a produção licenciada, possam ser na ordem dos 25 a 50 milhões de euros. é o que será necessário investir do lado da nossa rede. Mais uma vez, não nos podemos esquecer que nós aqui somos um agente que colabora para a execução de uma política energética nacional. Mas achamos que este é o caminho certo para Portugal. De certeza que vai-se continuar a investir noutras áreas das energias renováveis também, e nós iremos acompanhar, iremos sempre dar a nossa opinião e fazer as coisas funcionar, porque tudo aquilo que nós vemos até hoje é que faz sentido económico, faz sentido em relação ao ambiente, e portanto é uma aposta que nós definitivamente apoiamos. Muito bem, com certeza. Em relação ao tema das remunerações, se são adequadas na nossa atividade, e permita-me que me vá concentrar naquilo que é a nossa remuneração. Eu confesso que acho que nós somos uma empresa que tem cerca de 600 pessoas, somos uma empresa que ao longo dos anos se transformou bastante, é uma empresa eficaz, tem um belíssimo quadro técnico, tem responsabilidades do passado que foram criadas quando a empresa foi desanexada, no fundo, do incumbente. Acreditamos que a nossa remuneração é adequada. Porquê é que eu digo isto? Porque se olhar para aquilo que é o peso que a REN tem na fatura do consumidor, e aqui temos que saber olhar, acho que a única maneira de vermos é, nós estamos longe das médias, estamos abaixo das médias, estamos acima das médias com os outros países. Nós estamos abaixo das médias, estamos cerca de 20, 30% abaixo das médias, portanto, acreditamos que a forma, nós, só para terem uma ideia, e esta informação é pública, e temos também informação setorial um pouco mais reservada, mas a qual nós sabemos que os senhores têm acesso e nós também a temos partilhado, que é o seguinte: nós somos uma das empresas na Europa que tem o custo por quilómetro de linha elétrica mais baixo, em termos de manutenção. Nós no gás também temos métricas muitíssimo boas, comparamos muitíssimo bem, e a REN hoje está num dos melhores quadrantes, digamos, de análise em relação custo-benefício na nossa área de atividade. Portanto, quando nós olhamos para os resultados que nós temos, eu acho que os nossos resultados são resultados aceitáveis. Nós somos uma empresa que estamos no mercado de capitais, somos uma empresa que é alvo do investimento de cerca de 70 mil pequenos investidores e alguns grandes investidores. Nós acreditamos que quem olhar para o nosso balanço percebe que nós somos uma empresa equilibrada, e portanto é a única forma que eu tenho para demonstrar que eu acho que a nossa remuneração é uma remuneração aceitável. É uma remuneração que é determinada neste momento por período de 3 anos. Poderá haver agora alguma alteração de acordo com novas propostas da ERSE para passar de 3 a 4 anos. Isso está em estudo neste momento. A nossa remuneração flutua um bocadinho também em função do custo, digamos, daquilo que o Estado paga pela sua própria dívida também, mas acho que existem mecanismos razoáveis. Nós somos super escrutinados, portanto, tudo aquilo que são os nossos ganhos de eficiência são partilhados também sempre, no fim do dia, com o Estado, porque é a forma como os nossos contratos estão estabelecidos, e, portanto, parece-me que nós não temos, digamos, não há nenhuma razão para haver nem pensar que nós somos excessivamente bem pagos, nem demasiadamente mal pagos. É claro que não nos podemos esquecer que nós temos uma função muito importante, que é esta manutenção e todos estes tipos de investimento. Portanto, a nossa empresa tem que ter capacidade para investir, tem que ter a capacidade também para remunerar o capital que é investido em nós, e acho que vivemos um equilíbrio razoável. E se olharem para as nossas ações, nós somos uma ação que tem uma grande estabilidade, como é óbvio, ninguém pode garantir o futuro, mas o nosso histórico é um histórico de estabilidade. E continuamos sempre prontos para apoiar, no fundo, os projetos que temos que apoiar. Em relação ao tema da igualdade do território, eu confesso que nós, a forma como nós olhamos para o país de uma forma bastante simples. Nós temos centros eletroprodutores, nós temos populações que têm sido servidas de energia, e procuramos sempre nos nossos planos ter uma preocupação muito grande em matéria de segurança e de estabilidade de fornecimento energético. Não existem modelos perfeitos, Nós temos uma economia que tem os seus desafios, temos que ajustar muitas vezes esse investimento, ou aliás, diria que ajustamos em permanência os investimentos a essa capacidade que o Estado tem de investir. No fundo, é o Estado que decide o que é que investe e onde é que investe. Posso afirmar que nós temos tido sempre um diálogo, ao longo, desde que a empresa, desde que ela começou até aos dias de hoje, temos sempre um diálogo positivo. Conseguimos que nunca se comprometa, de facto, estas premissas que são críticas no nosso trabalho. Em matéria de igualdade de território, eu acho que cumprimos bem o nosso trabalho. Quer dizer, nós garantimos sempre aquilo que de melhor se pode fazer em matéria técnico. Nós temos uma performance fabulosa em termos de falhas. Portanto, nós operamos praticamente sem falhas, quer na eletricidade, quer no gás, tirando uma questão de uma catástrofe ou outra natural, que é algo que nos preocupa sempre muito. E, por exemplo, nós tivemos os incêndios este ano, e na minha próxima intervenção vou voltar a referir isso, tivemos essas questões, mas acho que não há ninguém que se possa queixar de que a REN não endereça as suas dificuldades e procuramos garantir, digamos, esta qualidade de serviço a todos.
Obrigado, Sr. Presidente. Passaríamos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado António Topa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar o Dr. Rodrigo Costa, Presidente da REN, e o Engenheiro João Afonso, do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Presidente, os planos de desenvolvimento das redes de transporte 2013 e 2015, que previam investimentos acima dos 1.000 milhões de euros durante o prazo de 10 anos, tiveram sempre parecer muito desfavorável relativamente ao investimento da ERSE, porque a ERSE refere que os planos, quer um quer outro, nessa altura, eram desajustados face à evolução ocorrida e prevista do consumo e da ponta de utilização da rede, à excelente qualidade de serviço e à inexistência de constrangimentos estruturais da rede nacional de transporte de energia. Relativamente ao plano 2015 para o decénio 2016-2025, só nos primeiros 5 anos o investimento nos 10 anos era de 1.165 milhões de euros. Só nos primeiros 5 anos era de 607 milhões de euros. E, portanto, segundo a ERSE, tal representaria um aumento da tarifa de uso de transporte da rede no ano 2020, comparativamente com o nível tarifário em 2015, entre 2,6% e 5,3%, lembrando que o quadro económico e financeiro nacional e o nível da dívida tarifária do sistema elétrico obrigam que os investimentos sejam efetuados com prudência. No parecer à referida proposta, por exemplo, o regulador admitiu só poderem ser considerados projetos de investimento a interligação entre o Minho e a Galiza e a ligação do 400 Cavalhais da Ribeira de Pena à Feira, correspondendo a 6% do investimento proposto pela ERSE. Os investimentos propostos pela REN tem uma influência direta nos custos da eletricidade para os consumidores, uma vez que todos os investimentos que a empresa faz na rede elétrica são contabilizados na base dos ativos regulados. Sob essa base de ativos é aplicada uma taxa de remuneração, como é sabido, que definirá as receitas anuais que a REN receberá por via das tarifas de acesso à rede suportadas por todos os consumidores. Por isso, a entidade reguladora volta a questionar os projetos propostos pela REN para a próxima década, ou para as próximas décadas, dizendo que é preciso cautela para não colocar em causa a sustentabilidade de todo o sistema elétrico. O atual contexto do quadro económico e financeiro nacional e o nível de endividamento que caracteriza o sistema elétrico nacional, que acumula um déficit tarifário elevado, justificam prudência em investimentos cujos custos são recuperados através das faturas dos clientes de eletricidade, sublinha a ERSE no seu parecer. O Secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, defendeu recentemente a necessidade de se investir na rede de transporte de eletricidade no sul do país, onde estão as maiores potencialidades de crescimento na produção renovável. Tudo indica que as grandes potencialidades que temos estão no sul, e o Sr. Secretário de Estado, que está no sul do país, E é lá que faz sentido haver investimento para aproveitar esse potencial. Mais referiu o Sr. Secretário de Estado que a renda é remunerada sobre os ativos que tem, ou seja, quanto mais ativos tiver, mais remuneração tem. Quem é que não quer ganhar mais dinheiro? Qualquer um quer. O plano é feito sempre de forma ambiciosa, correta, mas ambiciosa. Em termos de planos de investimentos de transporte e eletricidade, são mais de 1.000 milhões de euros. Se os mil milhões do plano entrarem depois na fatura, nem vale a pena depois falarmos em medidas para reduzir custos, sublinhou o Sr. Secretário de Estado. Também relativamente aos projetos de sinais do gás, do transporte e armazenamento de gás, a REN também tem dado sempre parecer favorável relativamente ao investimento e principalmente ao grande investimento que estava previsto, por exemplo, no plano 2016-2025, relativamente à construção do terceiro gasoduto na ligação com a Espanha. E, portanto, também no plano de 2016-2025, o investimento de 137 milhões de euros entre 2016 e 2019, por exemplo, também obteve parecer desfavorável, bem como o investimento da central, da estação de compressão do carregado no valor de 24 milhões de euros por correr o risco de operar escassas horas ao longo do ano, segundo a ERSE, e também um pequeno investimento de 2 milhões de euros relativamente à central de gás natural de Sines, que não estava devidamente justificada, segundo a opinião da ERSE também. Só nestes investimentos globais foi aprovado um investimento para três outras operações no valor de 33 milhões de euros. Portanto, naturalmente, o que se passa aqui é que a REN faz planos de investimento e a ERSE dá a parecer negativo, tem acontecido assim sucessivamente em todos os anos, dá a parecer negativos e faz propostas de redução e corte muito de valor muito elevado relativamente às propostas. E, portanto, não estamos expostos, Sr. Presidente, eu gostaria de lhe perguntar se excessivos adiamentos, chamemos assim, ou cortes nas propostas da REN, entende a REN que a segurança e a capacidade de abastecimento pode estar em causa? E esta é uma questão que eu gostaria de levantar. Os planos de investimento da EDP têm sido aprovados. Por exemplo, o último, o de 2016-2025, foi aprovado com um investimento de 500 e tal milhões de euros, mas que a ERSE propôs que houvesse uma
vai ter que terminar, Sr. Deputado.
Uma correção de 50 milhões de euros. Está bem, eu acabo já. Passaram 5 minutos, hein? Ah, ok, obrigado. E, portanto, naturalmente, se isto também não tem, se os planos de investimento da EDP são aprovados, se não há uma conflitualidade, eventualmente, se os planos da REN não forem aprovados por, nas ligações às redes da EDP. E gostaria também, tinha mais uma série de questões para lhe pôr, Sr. Presidente, mas atendendo que o meu tempo passou, só gostaria de pôr. O senhor não entende que depois daquelas declarações de Estado de Estado, elas são ofensivas ou são depreciativas para a REN, que só visa o lucro, que quer propagar no investimento e que, eventualmente, não tem outro tipo de interesse?
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da REN.
Quanto tempo é que eu tenho?
5 minutos.
5 minutos.
Vou fazer o meu melhor. Obrigado pela pergunta. E esta, de facto, é uma das razões porque esta nova forma de discussão é boa e vir aqui é uma oportunidade para prestar alguns esclarecimentos. Em relação ao nosso plano de investimento dos 10 anos, e quando se fala, o número 1.000 milhões é sempre um número que impressiona bastante. São 10 anos, são cerca de 100 milhões de euros por ano, e, portanto, temos que ter noção, nós temos hoje, em Portugal, 8 mil quilómetros de redes elétricas e cerca de 1.350 quilómetros de gasodutos, o terminal de Sines, a armazenagem no Carriço. Portanto, nós estamos a falar de um valor de ativos que é muito, muito importante, que estará na ordem dos 3,6 bilhões de euros. Estes ativos, de facto, como eu expliquei no início, precisam de manutenção e esse é uma parte do custo dos planos. Eu diria, vamos pensar que é cerca de metade desse custo, mais coisa, menos coisa. Depois, a outros montantes, a outra metade, são projetos que têm a ver, não é a REN que decide, que faz a terceira interligação do gás. Como muito bem referiu, é um projeto que tem um valor de 136 milhões de euros. Nós temos uma opinião sobre esse projeto. Nós achamos que esse projeto irá permitir criar mais concorrência no mercado, porque é mais uma fonte de fornecimento de gás que pode trazer concorrência. Nós achamos, por exemplo, que esse gasoduto vai trazer uma oportunidade nova para criar mais segurança no sistema. Eu relembro que nós hoje temos um gasoduto importante com Espanha e um pequenino na Galiza, e temos o abastecimento pelo terminal de Sines. Portanto, com o desenvolvimento do consumo de gás natural, ter essa terceira interligação pode ser importante. Isto é a nossa opinião, mas não é a REN que propõe fazer a terceira interligação. Portanto, a questão da política energética é muito, muito importante, e relembro que todos os projetos que nós fazemos e que apresentamos são resultado de uma definição do Governo. Não é muitas vezes um Governo deste ano ou do ano passado, muitas vezes é decisões tomadas há muitos anos, mas a realidade é que nós temos que ajustar a nossa rede às novas necessidades, quer de produção, quer muitas vezes também de distribuição. Portanto, quando nós fazemos o nosso plano, uma grande parte do nosso plano é feita em função daquilo que nos é apresentado como o desígnio, digamos, e o percurso que vai acontecer nos próximos 10 ou 20 anos. Portanto, não é a REN que é responsável de dizer que se vai gastar A, B ou C. A REN é-lhe apresentada um plano, colabora de facto com esse plano, não quer dizer que a gente esteja contra esse plano, e portanto este é o formato da discussão. Depois um aspecto também que eu acho que é importante salientar, que eu acho que não é do conhecimento de muita gente, é que nós hoje, a REN, já investe menos do que amortiza. Ou seja, se nós olharmos para a nossa base de ativos, e se tiverem a curiosidade e olharem para a nossa base de ativos ao longo dos últimos anos, vão reparar que a nossa base de ativos não cresce. E isso é muito importante quando se olha para a questão da repercussão nas tarifas do que é que nós temos. A REN custa mais, a REN custa menos, a REN mantém-se estável. Nós acreditamos que fazemos o nosso trabalho sempre na perspectiva. A questão dos comentários que foram feitos em relação à REN, querer ter mais ativos ou ser ambiciosa, eu acho que é um comentário normal, quer dizer, nós vivemos bem, digamos, com esse tipo de comentário. São desafios que nos são colocados, que nos obrigam a justificar melhor aquilo que nós fazemos, mas nós o que achamos é que nunca ninguém, eu prefiro que me critiquem, e que critiquem a REN, porque fornece um serviço sem falhas, do que estar a ter que vir aqui explicar porque é que falhou. E a questão é esta. Nós acreditamos que temos a competência necessária para gerir a rede, e a prová-lo está, temos décadas de bom serviço ao país. Acho que nunca ninguém deve dizer que se faz trabalho bem demais, porque nós estamos aqui hoje, se tivermos um problema, a eletricidade falha, ou a energia falha, e todos sentimos isso, e aí temos um problema seríssimo, quer para a empresa, para a nossa reputação, como para quem utiliza a nossa energia. Depois, por fim, o tema da ERSE e da forma como olha para os nossos planos. Nós temos um regulador que tem sido, ao longo dos anos, dinâmico, exigente. A realidade é que nós nunca tivemos um projeto de investimento aprovado, nenhum pedido foi aprovado na nossa história, nunca. Portanto, não foi o último que não foi aprovado, nunca foi nenhum aprovado. E o processo é um processo dinâmico, em que nós trabalhamos, imagino, trabalhamos um pouco por duodécimos. Portanto, não é aprovado o projeto na sua globalidade, são feitas críticas, nós aceitamos essas críticas, no sentido de que tentamos arranjar soluções diferentes, estamos convencidos que estamos a fazer o bom trabalho e o trabalho correto, com os custos adequados para esse trabalho, adaptados à política energética e àquilo que o Estado decidiu fazer, não é, mais uma vez, não é a nossa decisão, e nós trabalhamos com a ERSE e trabalhamos com a Direção-Geral de Energia, em vez de trabalharmos, digamos, num horizonte de maior segurança em relação aos projetos que vamos fazer ou não vamos fazer, somos obrigados a trabalhar de uma forma, digamos, mais projeto a projeto, e, portanto, nós olhamos para isto de uma forma tranquila. Quer dizer, nós não deixaremos, não deixamos fazer o nosso trabalho. Isto é uma dinâmica que eu acho que é boa. Portanto, nós colocam pressão sobre nós em relação a um escrutínio maior. Estas vindas aqui à Assembleia ainda mais pressão colocam. E eu acho que é saudável para todos nós, mas, mais uma vez, nós achamos que os nossos projetos são corretos. Este ano tomámos uma decisão diferente e a decisão é diferente porque, como nós temos sido muito criticados e aparece muito o número dos 1.000 milhões, dos 1.100 milhões, e nós achamos que é importante separar aquilo que é, de facto, o que nós achamos que tem que ser feito e aquilo que é para dar resposta à política energética, nós, desta vez, tomamos uma opção diferente e foi aquela que viemos aqui apresentar em março. Dividimos o plano, digamos, em duas áreas, aquilo que é manutenção, aquilo que são novos projetos que são consequência da política energética nacional, que é para poder ser apreciado por todos de uma forma mais isenta. Acho que também facilita a vida ao regulador na sua análise e é assim que nós olhamos para eles. Inclusive, determinado tipo de projetos que não há qualquer certeza que venham a ser aprovados, porque não dependem, para ser franco, nem dependem só de Portugal. Não está, está bom. É, portanto, nós temos a pergunta era muito complexa e muito grande, peço desculpa. E portanto, acho que é importante deixar isto claro. Portanto, esta é a razão porque nós optamos por um formato diferente de apresentação dos planos, dá mais transparência e permite uma análise melhor e óbvio, estamos sempre abertos a ouvir as sugestões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos agora à bancada do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Jorge Costa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Rodrigo Costa, Presidente da REN, e passar às perguntas, são apenas duas. Em primeiro lugar, sobre a questão do plano do PDIRTE e a alegação que é aqui feita de que, no essencial, a REN cumpre ordens, ou seja, recebe uma orientação de política energética e limita-se a procurar dar-lhe resposta e, portanto, desse ponto de vista, as alegações que surgem no debate a respeito de que a REN faz o plano em causa própria ou de que tem interesse direto porque a sua remuneração varia diretamente em função do investimento que faz, seriam despropositadas. Penso que a própria REN responde à questão quando diferencia entre o que são as despesas de investimento relativas à política energética, ou seja, determinadas por orientações que recebe da tutela ou da Direção-Geral, daquilo que são as despesas que a própria REN introduz no plano como despesas de manutenção, como investimento em manutenção da rede. E se olharmos para a proporção entre uma e a outra, verificamos que a maior parte do investimento proposto no plano corresponde à parte que a própria REN, a título de manutenção, vem propor e não à proposta da tutela, digamos, às orientações da tutela em termos de política energética. Será uma proporção em torno de 60-40%, com 60% introduzidos no plano pela REN a título de manutenção. E, portanto, a minha pergunta é se não considera o seu Presidente da REN que este peso da iniciativa própria da REN na elaboração do plano, na definição do plano e, portanto, em 60% destes custos, se olharmos ao longo dos 10 anos, estaremos a falar de qualquer coisa entre os 600 e os 700 milhões de euros que resultam diretamente de propostas de investimento que a própria REN, e não por orientação da tutela, introduz. Portanto, isto recoloca a questão de saber se é ou não adequada à situação de termos um operador privado que desenha um plano cuja grande parte corresponde ao seu próprio interesse direto no aumento do investimento. É por esta razão, penso eu, que temos, ou também significativamente por esta razão, que se tem tido as dificuldades que se tem tido em ter um plano aprovado pelo regulador, com parecer positivo do regulador e aprovado pela tutela, o que configura uma situação, no nosso entender, perfeitamente anormal, isto é, deveríamos ter um sistema energético capaz de produzir, capaz de consensualizar planos de investimento a longo prazo. Isso não temos e não temos há muito tempo. E a única explicação que nós encontramos para esse facto é realmente esta estranha sobreposição entre quem planeia e quem é remunerado pelo investimento planeado. E desse ponto de vista, o Bloco de Esquerda, no próximo dia 12, como é do conhecimento de todos, traz ao Parlamento um projeto de lei que inclui, precisamente, não só a recuperação do controle público sobre a gestão global do sistema elétrico, mas também a questão do controle público sobre o plano em todas as suas fases. E a começar pela elaboração da primeira proposta que hoje tem, digamos, uma colaboração que é praticamente de autoria da parte da REN. E, portanto, queria colocar ao Sr. Presidente da REN esta questão. Se considera ou não que, pelo facto de ser da REN que vem a maior parte da proposta, ou a parte mais substancial da proposta de plano, que, de facto, esta questão desta incompatibilidade, ou desta sobreposição pouco saudável, que resulta na ausência sistemática de planos, se esta questão tem a sua pertinência ou não. Em segundo lugar, sobre a questão das renováveis intermitentes, para cumprirmos as metas até 2030, a penetração da produção solar descentralizada em particular, mas o desenvolvimento das renováveis intermitentes em geral, vai colocar grandes exigências em termos da gestão de muito curto prazo na rede. Eu gostava de colocar ao Sr. Presidente da REN a questão de sabermos que adaptações, que planos de adaptação da própria gestão global do sistema, ou seja, do centro de despacho, de todo o dispositivo da REN, do reforço de rede, não apenas para grandes centrais de produção solar, por exemplo, como já estão a ser feitos, mas também para a adaptação a uma produção que tem que ser e que será forçosamente, porque é esse o caminho, quer seja... quer queiramos, quer não, e há muitos que não querem, mas será esse o caminho de uma produção cada vez mais descentralizada? Quais são as iniciativas que a REN está a tomar para se adaptar a essa nova circunstância?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tenta o Sr. Presidente a palavra.
Muito obrigado. Bem, eu permito-me clarificar, se calhar, aqui alguns números. Todos os números que eu vou dizer são fáceis de confirmar e, portanto, em todos os nossos relatórios e contas, nos relatórios da ERC, esta informação está disponível. Portanto, nós não temos, eu não tenho esses números, portanto, não são 60-40%, portanto, tenho que verificar, porque acho que estamos a falar aqui de uma, não sei como é que fazem a análise, mas a realidade é um pouco diferente. Portanto, nós temos, e mais uma vez, quando nós falamos em montantes, é muito fácil, os números são muito sonantes, e eu disse isso há pouco, os números são muito sonantes quando nós falamos de 1.000 milhões ou 1.100 milhões ao longo de 10 anos. Nós podíamos falar em 20 anos, são 2.000 milhões e o número ainda era mais impressionante. Nós temos uma rede, como eu disse há pouco, e eu acho que isto é muito, muito importante. As pessoas têm que perceber a dimensão, a complexidade daquilo que nós fazemos e da infraestrutura que suporta tudo isto. Nós estamos a falar de investimentos que foram avultadíssimos, feitos em várias fases da empresa, para podermos ter o sistema elétrico e o sistema de gás natural de que usufruímos hoje. Ter uma rede que, a custos, digamos, se quiséssemos atribuir um valor, andaria à volta dos 3,5 bilhões de euros, gastar-se em manutenção, e o nosso número é mais à volta dos 50 milhões de euros por ano em termos de manutenção, o ano passado até foi cerca de 25 a 30% dos custos apresentados, mas estamos a falar deste tipo de montantes, é um valor alto, com certeza que é um valor alto, mas é um valor relativamente bastante baixo em relação aos trabalhos que uma rede destas precisa. Eu não acho de maneira nenhuma, e se um dia tiver a curiosidade ou podemos vir aqui explicar ainda melhor e com mais detalhe, digamos, como é que se faz a manutenção e porque é que são os custos de manutenção que existem. Não se confunda propostas de manutenção de rede com gastos discricionários, porque não é o caso. Portanto, o que nós fazemos de acordo com práticas internacionais, com práticas da nossa indústria, que são práticas, com toda a franqueza, nós estamos na vanguarda das boas práticas. Como eu já disse também há pouco, nós temos um dos custos mais baixos de manutenção, quer na eletricidade, quer na área do gás natural. E, portanto, os portugueses, a REN, não têm que se envergonhar das suas práticas, nem daquilo que custa, porque nós, de facto, saímos muito bem na fotografia em matéria nacional e em matéria internacional, sem qualquer dúvida. E, portanto, mais uma vez, o tema de serem aprovados os projetos ou não serem aprovados os projetos tem a ver com dinâmicas, tem a ver com as dinâmicas de, no fundo, do regulador e do regulado. Como eu disse há pouco, apesar da REN nunca ter visto nenhum projeto aprovado, nenhum pedido aprovado, nunca deixou de fazer o trabalho, nunca a ERSE nos impediu de fazer o nosso trabalho. Depois de uma primeira análise que a ERSE faz e que explica as suas questões que têm em relação aos nossos planos, mais tarde dá pareceres, faz as suas críticas e nós vamos fazendo o nosso trabalho. Há projetos que são feitos, há projetos que não são feitos. Não me pergunte a mim porque é que esta dinâmica existe. Estou há 3 anos neste setor e, pelo que eu me apercebo, digamos, é um setor que sempre funcionou assim. A única coisa que nós temos é, temos uma boa dinâmica de trabalho, achamos que o regulador faz um escrutínio forte que lhe compete e nós conseguimos fazer o nosso trabalho também como deve de ser. Em relação à crítica, se isto é uma discricionariedade exagerada, se isto é um direito que não nos devia assistir, tenho aqui a liberdade de discordar, porque acho que nós somos a entidade que tem a competência para fazer isto, acho que o fazemos muitíssimo bem feito. Se olhar para a evolução dos custos, e olhando para uma data que nós podemos ter, que é a data do início da privatização da empresa até aos dias de hoje, passando por vários sobressaltos e por algumas dificuldades de índole mais até financeira, nós, cada vez mais, custamos menos ao sistema. Somos mais eficientes e a qualidade do trabalho mantém-se. Muitas vezes temos que afinar a nossa forma de diálogo e a nossa forma de apresentação dos nossos trabalhos. Assumo que também haja aqui alguma responsabilidade da nossa parte na forma como apresentamos, se calhar, esses planos. Temos que os saber apresentar de outra maneira e acho que demos um passo muito, muito importante, inclusive aqui, creio que nesta sala, em relação a um novo formato de discussão e a um novo formato de apresentação, que vai permitir a quem o entender saber muito mais sobre, digamos, como é que é feita a manutenção, como é que estes custos são determinados e, portanto, eu acho que nós estamos muito à vontade. Acho que é importante para quem tem a gestão deste tipo de concessão, ter esta liberdade e, mais uma vez, não se pode confundir o planeamento das redes com a política energética e as duas estão intimamente ligadas. O planeamento, nós temos uma atividade importantíssima nessa matéria. Em relação à política energética, somos um contribuinte, como muitas outras entidades no país, inclusive aqui a Assembleia, em relação à política que é definida. Em relação ao outro ponto, que também já abordei aqui hoje, que é o impacto dos novos projetos nas áreas das renováveis, nomeadamente no solar. Estamos aí completamente de acordo que o caminho é a energia renovável, embora hoje em dia haja muitas vozes parece que discordam disso, eu pessoalmente não as entendo, porque acho que é demasiadamente óbvio. Nós temos que caminhar para um mundo mais descarbonizado, temos recursos naturais que podem ser muitíssimo mais bem atualizados. É verdade, isto vai introduzir alterações, e referiu também muitíssimo bem as alterações que vai ter. Não vejam as alterações como ter que gastar milhões de euros ou dezenas de milhões de euros em infraestruturas. Os projetos, a nossa componente sempre destes investimentos ou destas mudanças são razoavelmente pequenos face ao custo dos projetos em si. Eu diria que o custo de ligar um projeto muitas vezes anda na ordem dos 5 ou 10% do custo desse próprio projeto. Portanto, só para terem uma ideia da pouca relevância e materialidade que o nosso peso tem. Portanto, nós acreditamos que a tendência de fazer estes novos projetos é positiva para o país, tem que ser bem planeada. Vamos ter que fazer algumas alterações à rede. Já falei, não vou repetir, porque falei e dei valores, inclusive, há pouco, em relação àquilo que nós assumimos que o solar pode trazer. Uma coisa muito importante, e todos nós temos de ter noção, a rede da REN é uma rede madura. É uma rede estável, exige, como é óbvio, manutenção, até porque as coisas, quanto mais velhas ficam, mais cuidados têm de ter em manutenção. Nós somos altamente sofisticados e protetores dos valores públicos em relação à forma como fazemos essa manutenção. Fazemos manutenção preventiva, nós cada vez mais somos sofisticados em perceber o que avaria, o que é que não avaria, onde é que é preciso, de facto, olhar e o que não precisa de ser olhado. Estamos a utilizar, com as ferramentas mais modernas, estamos a utilizar, digamos, recursos científicos, trabalhamos com várias entidades em Portugal, algumas estrangeiras também nessas matérias, mas há uma coisa que nós temos uma noção muito grande, é que todos, não há projeto nenhum que nós consigamos olhar daqui para a frente que vá justificar, em relação à nossa base de ativos portugueses, uma grande alteração no valor dessa base de ativos. Pelo contrário, como eu disse há pouco também, as nossas amortizações hoje são mais altas que os nossos investimentos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, por favor. Eu não precisava... Eu pedia só para ter 10 segundos para dizer de onde vieram os dados que há bocado invoquei, porque são dados públicos também, como o Sr. Presidente da REN referiu. Eu estava a referir-me à proposta de pedir-te para 2018-2022, em que dos 98 milhões de euros anuais, 57 milhões de euros são despesa proposta pelo operador de rede em manutenção, ou seja, 60%. Muito obrigado.
Muito obrigado. Se quer precisar, Sr. Presidente.
É só precisar que continuo a dizer aquilo que digo. Primeiro, é muito difícil nesta fase, mesmo em relação às nossas projeções, é preciso ver que, em alguns dos projetos que estão incluídos nessa área, estão projetos da distribuição que não são, mais uma vez, definidos por nós, nem feitos por nós. Portanto, mas eu, se quiser, depois posso lhe dar mais dados sobre esse tema. Tenho todo o gosto.
Sim, senhora. Passamos então ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. O Sr. Deputado Bruno Dias tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, começo por cumprimentar o Sr. Presidente da REN e a sua delegação. E separando bem as águas relativamente à discussão que estamos aqui a ter, nós não temos a pretensão de questionar ou confrontar a administração da REN com as questões que têm a ver com a política nacional e que determinaram, digamos, o enquadramento e as circunstâncias em que hoje fazemos esta discussão. Já não digo o quadro de decisão relativamente à discussão dos planos de investimento e desenvolvimento que aqui estão em causa, estou-me a referir essencialmente a este absurdo político, económico e regulatório que o PCP tem vindo a chamar a atenção, que é o facto de estarmos a discutir com uma empresa de caráter privado, que responde perante os seus acionistas, objetivos estratégicos de desenvolvimento e investimento que são inclusive escrutinados por quem? Pelo Parlamento, como é bom de ver, e em última análise pelo poder político e regulatório do setor. Portanto, há aqui uma situação que decorre das privatizações que foram feitas ao longo dos anos, relativamente às quais não vamos responsabilizar nem confrontar o Sr. Presidente da Administração da REN, não é essa a questão, é uma observação que não podemos deixar de fazer no enquadramento desta discussão. Temos uma REN privada, regulada e enquadrada até politicamente, de tal forma estamos aqui a debater na Comissão Parlamentar este conjunto de planos de investimento. De facto, vai ser agendado para os próximos dias o projeto de resolução 780/13 do PCP, que tem a ver com duas questões que estão aqui, uma que tem a ver com o controle público da gestão, efetivamente, deste setor, no que diz respeito à questão específica até do despacho, e a eliminação do sobrecusto do investimento nas redes de energia. Há uma questão que eu gostaria de colocar, e se quiser aproveitar na resposta para reforçar, digamos, ou para dar seguimento à explicação que estava a dar há pouco relativamente aos custos que são propostos pela própria REN e àqueles custos que são decorrentes de decisões estratégicas, regulatórias, políticas, de planeamento a montante das decisões de manutenção da rede. E, portanto, aí nessa medida já temos, aliás, feito essa discussão até entre nós, no sentido da margem de manobra relativamente a decisões sobre investimentos estratégicos nas redes de eletricidade e de gás natural. Pedi um esclarecimento inicialmente. O que é dado a conhecer é que inicialmente avançou-se um valor bastante mais elevado para o investimento, depois concluiu-se que o montante era demasiado e houve alguns projetos de infraestruturas que ficaram pelo caminho, quer de eletricidade, quer de gás natural. O que deixa de ser feito? Portanto, é uma pergunta que, para clarificarmos a discussão, importa desde já equacionar. Havia investimentos que não eram necessários, estava, digamos, a contabilização a ser feita por alto, a ERSE está a impedir investimentos que consideram fundamentais. Portanto, qual é o impacto destas decisões relativamente a uma questão fundamental, que é do planeamento estratégico, e uma questão que, aliás, a própria ERSE refere também nos seus pareceres. Esta é uma questão que não é nova e digamos que a própria REN também tem abordado essa matéria em debates diversos, que é a questão da ociosidade dos investimentos, isto é, o problema do planeamento estratégico relativamente a investimentos considerados necessários. São realizados, a REN executa, coloca no terreno, mas depois, digamos que há aqui uma paralisia em termos de utilização, e que não era coerente, digamos, o planeamento e a proposta com a efetiva utilização e a concretização depois dessa atividade e desse funcionamento. Depois, a questão sobre o impacto que estes investimentos vão ter na fatura dos consumidores era importante, até porque, digamos, a estimativa que a ERSE coloca aponta para um intervalo ainda assim relativamente significativo. Salvo erro, vai até 5% num intervalo, num cenário superior, 2,5% ou um pouco menos no cenário inferior. Qual é a perspectiva deste impacto dos investimentos na fatura dos consumidores? E, para terminar, Sr. Presidente, uma questão, aliás, duas questões muito breves, que eu pedia, digamos, o esclarecimento do Sr. Presidente da REN. As consequências do processo de reavaliação de ativos, que é uma questão paralela a esta discussão, mas não estamos aqui nesse capítulo, mas as consequências do processo de reavaliação de ativos, numa questão central para nós, que está, digamos, no miolo daquilo que chamam o algoritmo regulatório, que é a taxa de remuneração dos ativos não amortizados. Eu queria perguntar-lhe se há alguma incidência da reavaliação dos ativos da empresa naquilo que é o conjunto dos ativos não amortizados afetos às redes. Ou seja, do ponto de vista do impacto dessa taxa de remuneração, que, aliás, há uma observação que não pode deixar de ser feita e questionada, que é, tempos houve, no tempo da EDP pública, que a taxa de remuneração era de 1 a 2%. E agora, salvo erro, na rede de transporte, essa taxa de remuneração de ativos anda pelos 4,5%. Claro que para a distribuição isto vai aos 7% e até já foi mais elevada. Mas a questão central aqui tem a ver com a taxa de remuneração que acaba por ser definida em sede regulatória, portanto, é para tentarmos compreender o que é que vai na origem destas decisões e opções, mas qual é a relação que possa existir em relação aos ativos não amortizados afetos à rede, ou se, pelo contrário, a questão da reavaliação de ativos incide sobre o outro conjunto de ativos. E última questão de todas, Sr. Presidente, mesmo para terminar, tem a ver com uma discussão que está a marcar muito o dia de hoje, que é os famosos custos de manutenção do equilíbrio contratual. É verdade que a REN é a entidade que faz o cálculo, a avaliação, o estudo e a definição dos montantes, o apuramento dos montantes efetivos a serem pagos relativamente à atividade das empresas, EDP e não só, e que responsabilidade é que foi atribuída nesse âmbito e como é que se mantém esse quadro, se assim é, se se confirma essa informação, como é que se mantém esse quadro numa circunstância em que até há acionistas comuns e participações cruzadas, quando a REN tem essa incumbência que incide diretamente sobre as empresas do setor energético. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder até o Sr. Presidente Rodrigo Costa, a palavra.
Bem, muito obrigado. Aqui são, estas são, é uma intervenção que não é fácil conseguir responder a tudo, portanto, se não, a incapacidade é a minha, de certeza. Mas se depois falhar alguma coisa, agradeço que o Bruno Dias, então, se não se importa de me pedir os esclarecimentos extra. Vamos lá ver. Em relação, e dando, já que me permite voltar a continuar com o tema anterior, no fundo entrando no seu, nós temos as nossas, mais uma vez, nós olhamos, quando olhamos para o nosso plano de investimentos, achamos, há essa separação, de facto, entre aquilo que é, eu estou a dizer que é a nossa opção, mas nunca nos podemos esquecer que, de facto, são propostas nossas, que o regulador aceita ou não aceita, discute, afina. São planos que são discutidos, já agora, em termos processuais, são discutidos até previamente com a Direção-Geral de Energia, antes de serem apresentados ao regulador. E, portanto, quer dizer, eu não vejo, quer dizer, se me pergunta se eu gostaria de ter um processo mais simples de aprovação, discussão e que fosse aprovado, mesmo que fosse com algumas retificações, de certeza que era permitiria a nós ter um trabalho, possivelmente, mais fácil de planear. Mas as coisas são como são, o regulador é o regulador e nós somos nós, eles cumprem o seu papel e nós o nosso. Nós temos um papel em relação ao tema daquilo que é manutenção. Nós temos já agora o número preciso nos próximos, no plano que apresentamos, são 39%, portanto, em relação à manutenção, portanto, para ser muito, muito rigoroso. Portanto, nós achamos que temos um formato bom. E achamos que o nosso peso, de facto, não é de maneira nenhuma desadequado em relação ao trabalho que temos, à dimensão da nossa rede. Quando olhamos, e entrando aqui também já numa das suas questões, quer dizer, quando olhamos a prazo, e eu tenho alguma dificuldade em perceber como é que são feitas as contas desse impacto tarifário a 10 ou 15 ou a 20 anos, porque a realidade é um pouco diferente. Nós hoje temos as nossas amortizações, o que nós sabemos que vai acontecer, são à volta de cerca de, isto são dados públicos, não há aqui qualquer segredo, nós sabemos que temos um nível de amortizações que andará, dependendo dos anos, entre os 75 e 150 milhões de euros, e temos previstos nesse plano que estamos a discutir, investimentos na ordem dos 50 milhões. Portanto, é fácil compreender que a nossa base de ativos não cresce e nada fará crer que a remuneração desses ativos irá continuar a crescer. Portanto, mais uma vez, nós achamos que a REN, o trabalho que faz, o custo do trabalho que faz, está perfeitamente bem integrado naquilo que são as práticas, as melhores práticas. Somos uma empresa muito competitiva, somos uma empresa muito pequena e conseguimos fazer o nosso trabalho de uma forma que, digamos, o peso na nossa tarifa é um peso inferior à média das nossas congéneres e, portanto, acho que estamos bem e sempre prontos, no fundo, para prestar mais informação sobre essas comparações. Depois temos aqui a questão, eu confesso que me perdi um pouco na pergunta, quando falou em termos de reavaliação de ativos. Nós não fizemos nenhuma reavaliação de ativos, portanto a REN não o fez, não estou a criticar minimamente quem o fez, quer dizer, a lei prevê que as empresas possam fazer a sua gestão da forma que eu entendo, dentro de uma perfeita legalidade. Foi nossa opção não o fazer e, portanto, não posso ajudar muito nesse tema, porque mas isso é mais uma vez, é uma informação que é pública. Em relação depois à questão que também fez, ou como é óbvio, não era bem o meu objetivo hoje falar sobre isso, mas não me custa nada abordar, em relação ao tema dos COMECs e ao qual é o papel da REN nessa revisão, eu acho que é uma situação perfeitamente normal e transparente. No fundo, por definição do concedente, foi-nos pedido ao longo dos anos que nós fizéssemos uma avaliação técnica e quando é uma avaliação técnica há questões que são muito simples para quem são os nossos engenheiros fazem isso, que é fazer uma apreciação de determinados números, tabelas, produção, fiabilidade, falhas, interrupções. E, portanto, fazemos um trabalho que é um trabalho é um trabalho matemático, se o quiser ver assim. E desse trabalho, ou digamos desse relatório, dessa apreciação que é feita numa base muito concreta e muito bem definida, depois, quando esse trabalho é feito, que é um trabalho que é um contributo no meio de um processo que não é um processo definido por nós, nem que se possa dizer que é a REN que o faz, não, a REN contribui na medida em que lhe é pedido para esse processo. Depois é o regulador, agora não tenho certeza se é o regulador, se é a Direção-Geral de Energia, peço desculpa, nomeia ou escolhe um auditor independente para fazer a revisão, digamos, de todas essas contas, e as decisões estão tomadas e são alheias à REN. Portanto, aproveito para dizer que achamos que são regras bem definidas, são processos bem estruturados, não creio que nós possamos ser acusados de incompetência nessa matéria, e é uma matéria extraordinariamente técnica, extraordinariamente objetiva, em que não fica espaço para interpretações de nenhum tipo. Quer dizer, é um trabalho técnico e no fundo, como eu digo sempre, nós somos uma casa de engenheiros e esse é um trabalho que é feito assim. Em relação ao outro tema que tocou ao de leve, mais uma vez, acho que é muito importante lembrar que nós somos uma empresa que foi certificada pelos organismos nacionais e pela Comissão Europeia como transportador de energia. Nessa certificação há regras muito, muito claras que nós somos obrigados a cumprir, bem como todos os nossos acionistas. Portanto, nós não temos, em relação, no caso que estava a falar, de acionistas comuns, a EDP é de facto um acionista da REN, mas não tem direitos de qualquer tipo na empresa, para além, digamos, da remuneração do capital que aí tem investido. Não participa em nenhum órgão social, não temos nenhum contacto formal ou informal, digamos, entre as empresas, e gostava de deixar bem claro que qualquer acionista que seja acionista da REN, nas suas assembleias gerais, tem que fazer uma declaração, que é uma declaração que foi estabelecida, que está estabelecida nos nossos estatutos e está também regulamentada pela própria ERC, não pode ter qualquer interesse em empresas que operem na área do gás natural ou na área da eletricidade, nas áreas de geração e nas áreas de comercialização. E, portanto, isso é um tema para nós muitíssimo claro. Nós somos uma empresa que está no mercado de capitais, onde temos uma enorme honra e um enorme cuidado com a forma como temos a nossa gestão e a nossa administração, a qual eu presido, organizada, e, portanto, nessas matérias não há qualquer conflito de interesse. Não temos um acionista que tenha mais nenhum acionista, está definido nos nossos estatutos, está definido na lei da privatização, nenhum dos nossos acionistas tem mais de 25% da empresa, temos um conselho de administração que tem bastantes independentes, tem representantes também dos acionistas e, portanto, nessa matéria estamos perfeitamente convencidos que correspondemos às melhores práticas, e isso é algo que tem sido, até hoje, sempre muito reconhecido pelo mercado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria como é óbvio, agradecer ao Sr. Presidente Rui Costa e ao Sr. João Afonso as enormes informações que nos trouxeram. Aliás, era um cumprimento de uma, não é a segunda, porque de facto fizemos aqui um colóquio onde todos estes planos foram abordados. Os da REN à data ainda não estavam concluídos e, portanto, fizemos por essa mesma razão esta segunda audição no sentido de avaliar os três planos, o PEDIRTE, o PEDIRDE e o PEDIRGE. Queria também agradecer aos senhores deputados. Queria pedir-vos que passemos de imediato à segunda parte da nossa reunião. Agora é um requerimento do Partido Social Democrata sobre as linhas de alta tensão e muita alta tensão em Barcelos. No fundo é o plano da RENES no concreto, no terreno. E portanto, teremos connosco também a Comissão de Ambiente connosco. Portanto, estou a só pedir ao Sr. Presidente da Comissão do Ambiente e Poder Local que possa juntar à nossa mesa, bem como aos senhores deputados da Comissão do Ambiente. Cumprimentar, como é público e notório, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Barcelos, Dr. Duarte Nuno, bem como todos os membros das Juntas Freguesias e da Assembleia Municipal que acompanha, bem-vindos ao Parlamento. E, portanto, vamos só dar um intervalo de 2 minutos, que eu preciso que me seja instalado um mecanismo de controle de tempos. Está combinado com os grupos parlamentares uma intervenção com necessária tolerância de 5 minutos para cada grupo parlamentar, resposta individual do Sr. Presidente, da REN, que fará seguramente uma intervenção inicial necessária, enquadradora do tema, e depois, sem embargo, se houver uma questão adicional ou uma resposta que porventura não tenha sido clara, uma segunda volta necessariamente curta, só para esclarecer, porque a ideia é, quer da parte do Sr. Presidente da REN, quer da Comissão, que as pessoas de Barcelos e no fundo, os seus deputados não saiam daqui sem os totais esclarecimentos sobre a matéria. Vou só pedir que me seja então instalado o mecanismo de controle de tempo e pedir aos seus deputados da Comissão do Ambiente que possam entrar e começamos os nossos trabalhos desde já. São então 5 minutos por cada grupo parlamentar, será controlado nos painéis do tempo. Sr. Presidente Rodrigo Costa, dou-lhe de imediato a palavra para uma intervenção inicial.
Oi. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Este é um tema especial para mim, porque eu sou de Barcelos, portanto, estava a olhar para mim e sou de facto com muito gosto. Bem, eu venho aqui hoje agora para tentar esclarecer as dúvidas que têm surgido relativamente à linha Ponte Lima-Vila Nova de Famalicão, em particular aos cerca de 63% do traçado que passam pelo Conselho de Barcelos. A minha intervenção inicial tem como objetivo prestar informação sobre as razões para o desenvolvimento deste projeto, a forma como a REN executa os seus trabalhos e, por fim, partilhar as preocupações de caráter ambiental que nos guiaram na proposta para esta infraestrutura. Antes de entrar no tema em concreto, gostava de reforçar que na REN trabalhamos sempre com o objetivo de manter permanentemente o equilíbrio entre a oferta e a procura de energia, garantindo que todos os intervenientes, consumidores, produtores, distribuidores e comercializadores têm igual acesso às nossas infraestruturas, sem interrupções, com custos eficientes e com qualidade e segurança, promovendo a concorrência do mercado. Fazemo-lo conscientes da relevância que a rede de transporte tem para o país, cumprindo toda a legislação e normas aplicáveis, o respeito dos valores e objetivos perseguidos pelo serviço público que prestamos. Mais, orgulhamos-nos muito de prestar este serviço público nacional com níveis de eficiência e de qualidade de serviço que nos colocam entre os melhores a nível internacional e de termos sido pioneiros na adoção de boas práticas ambientais, quer ao nível do planeamento estratégico das infraestruturas, quer dos estudos técnico-ambientais específicos de cada uma. Passando então ao projeto de Barcelos, denominado Troço Intermédio, queria realçar alguns pontos que considero importantes. Em primeiro lugar, importa perceber as razões para a construção desta linha Ponte Lima-Vila Nova de Famalicão e a sua passagem por Barcelos. E agora temos aqui o mapa que podem observar. Este é um projeto nacional prioritário, não só para o curto, mas também para o longo prazo, cuja urgência decorre da necessidade de assegurar a integração de produção renovável das novas centrais hidroelétricas de grande potência recentemente construídas na bacia do Rio Cávado. Estamos a falar de 1000 megawatts de potência que representam 14% de toda a potência hidroelétrica em Portugal continental. Esta linha crítica permite a integração de forma segura, vital para o estabelecimento e qualidade do abastecimento e qualidade de serviço da energia produzida nestas centrais de Albufeira. A rede existente nesta zona do país está suportada numa infraestrutura muito concentrada e já sem capacidade adicional que percorre o Minho interior, como podem ver no mapa. Assim, integrar na rede atual os referidos 1000 megawatts de produção concentrada constitui um elevado risco. Em caso de falha do único eixo de escoamento atualmente disponível, não podemos assegurar que o sistema encontre alternativas para compensar um montante tão significativo de potência. Neste caso, perturbações na segurança de abastecimento e na qualidade de serviço poderão não ser evitadas, a mais grave dos quais a própria interrupção de serviço na região. A linha de que estamos a falar tem 43,2 km, com um total de 105 postos ou apoios, como habitualmente os designamos, e ligará as subestações de Famalicão, mais a sul, e de Ponte de Lima, mais a norte. Em Barcelos, o projeto tem 29,2 km, com 72 postos, envolve 14 das 61 freguesias do concelho. Este projeto tem como objetivos principais garantir a integração de renováveis, como já referi atrás, cumprindo as métricas de política energética e ambiental, integrando os 1000 megawatts de potência em Salamão de Frades, licenciados e já construídos, que representam, como eu afirmei, 14% do total hidroelétrico em Portugal continental. O escoamento desta energia renovável da zona do Cávado é também um facto importante. A rede atual não assegura o escoamento de toda a energia que ali será produzida e, se não a reforçarmos, existirão seguramente restrições técnicas para a produção daquelas barragens para as quais estão destinadas. Existem ainda objetivos adicionais que foram considerados neste projeto, nomeadamente a criação de uma alternativa mais robusta e viável de abastecimento ao distrito de Viana do Castelo e à rede atual. Este abastecimento é feito hoje em dia por linhas em corredores concentrados que vêm da zona de Braga. Esta é uma situação que temos de melhorar do ponto de vista de gestão de risco. Todos recordarão dos fogos florestais do ano passado. Nessa altura, estas linhas foram atingidas pelos incêndios, o que levou a cortes de energia. A criação de corredores alternativos e geograficamente afastados é importante para que, se houver uma falha, um incidente num determinado local ou no equipamento, em particular nas linhas que se desenvolvem no mesmo corredor ou em corredores muito próximos, não coloque em risco o abastecimento, nomeadamente às zonas do distrito mais vulneráveis, incluindo a própria capital distrital. É por isso prioritário criar uma alternativa distante das linhas existentes. Se olharmos para o mapa atual da Rede Nacional de Transporte, vemos que no litoral norte a rede termina em Vila Fria, Viana do Castelo, e que a subestação mais próxima a sul é em Vila Nova de Famalicão, uma infraestrutura que foi pensada como o primeiro passo para aproximar a rede de transporte aos consumos desta zona do país. É por isso extremamente importante que, ao garantir o escoamento da energia renovável da bacia do Cávado, que referi anteriormente, se desenvolva a rede de forma a reforçá-la na zona do Minho Litoral, local onde existe maior densidade populacional e industrial. Em segundo lugar, gostaria de salientar que todas as fases dos estudos para a construção de uma linha são feitas em conjuntos com especialistas em diversas áreas. Nós não fazemos este trabalho sozinhos. Todas as fases de um projeto passam por uma série de etapas que vão desde estudos de índole estratégica de grandes opções em sede de planeamento da rede, com consultas públicas diversas em cada uma das etapas, e respectiva avaliação dos impactos ambientais, sendo esta da responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente, tutelada pelo Ministério do Ambiente. O procedimento de avaliação de impacto ambiental insere-se no processo de licenciamento, sendo esta a responsabilidade da Direção-Geral de Energia e Geologia, tutelada pelo Ministério da Economia, a quem compete, no final, decidir pela concessão das respectivas licenças de estabelecimento e de exploração. Nestes estudos, os nossos técnicos apoiam-se em várias entidades independentes e com reconhecido conhecimento técnico, garantindo que as propostas apresentadas são bem estruturadas e competentes. Refiro-me nesta matéria, para além de outras entidades, o Instituto Superior Técnico, a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, o Inesctec ou a Sociedade Portuguesa de Física. Em terceiro lugar, queria esclarecer que no âmbito da avaliação ambiental desta linha, a REN estudou desde 2012 várias alternativas de corredores. Apresentamos o que consideramos serem as melhores alternativas de corredores e em janeiro de 2015 a APA, após avaliação participada com intervenção de diversas entidades oficiais que fazem parte da respectiva comissão de avaliação, tais como a Direção-Geral de Geologia e Energia, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, a Direção-Geral do Património Cultural, selecionou um corredor e emitiu a respectiva declaração de impacto ambiental favorável. Já após desta decisão da APA sobre a escolha do corredor, a Câmara Municipal de Barcelos afirmou que a avaliação ambiental não considerava o novo PDM, que estava em aprovação e que, de resto, veio a ser aprovada em julho de 2015. Com este novo PDM, e tendo em vista encontrar a melhor solução para Barcelos, apesar de já termos uma decisão favorável sobre o corredor a utilizar, fizemos novos estudos com base no PDM entretanto aprovado. E em outubro de 2015 entregámos um novo estudo de impacto ambiental à ADGEG, mais detalhado e já com os traçados alternativos do troço intermédio da linha. A APA emitiu a 21 de novembro de 2016 a respectiva declaração de impacto ambiental para a linha. Gostava ainda de referir que normalmente nestes projetos internamente fazemos muitos outros estudos alternativos. E aproveito aqui para projetar aqui esta tabela. Neste âmbito estudamos um traçado que passava junto ou perto da A28. Os nossos especialistas de ambiente e gestão territorial cedo perceberam que esta opção seria muito mais impactante que a atual, principalmente no que respeita à proximidade das habitações. Como podem ver neste quadro, que é um quadro bastante simples, tem aqui o traçado da A28 que nós estudamos versus o traçado aprovado no final do ano passado, e podem ver facilmente que a proximidade às casas e as sobrepassagens, se for pela A28, era mais dramático do que, como é óbvio, qualquer outro cenário. No último traçado aprovado pela APA foi possível evitar a sobrepassagem de casas, que eu acho que isso é algo muito importante. Por outro lado, sabemos também que há questões que preocupam as populações, nomeadamente o tema dos campos eletromagnéticos. Isto é um tema que nós, na REN, damos muita atenção e que ninguém fique com a ideia que olhamos para isto de uma forma ligeira. Para além do escrupuloso respeito pelas normas e limites estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde, limites bastante abaixo dos quais as nossas linhas operam, temos procurado contribuir de uma forma positiva para o esclarecimento desta temática em programas pedagógicos desenvolvidos desde 2008 com a Sociedade Portuguesa de Física. Só a tipo de exemplo, refiro-vos à utilização de uma máquina de barbear, de uma televisão ou de um computador, objetos que nos rodeiam diariamente, que nos expõem a níveis de campo magnético mais elevados que a exposição a um poste de muito alta tensão. Estes dados não são nossos, estes dados são da Organização Mundial de Saúde e, se tiverem curiosidade, estão acessíveis no nosso site e existe muita informação sobre isto. As linhas de transporte e eletricidade são projetadas e mantidas em conformidade com as normas e regras estabelecidas pelas entidades nacionais e internacionais. Portugal dispõe de legislação específica nesta área. Os valores definidos são semelhantes aos indicados nas recomendações da Organização Mundial de Saúde e todos os projetos da REN incluem os cálculos dos campos eletromagnéticos das infraestruturas que demonstram o cumprimento das normas e recomendações internacionais. Para além disso, fazemos regularmente medições e estamos sempre disponíveis para as realizar quando recebemos pedido por parte dos proprietários vizinhos das nossas infraestruturas. Regressando à questão da proximidade da linha às casas, esta é uma das nossas principais preocupações na fase de avaliação dos nossos traçados. Procuramos sempre as alternativas mais afastadas de habitações, escolas e hospitais. Como já referi, no traçado escolhido entre as duas alternativas em Barcelos não há nenhum caso de sobrepassagem de habitações. Outra questão que surge com alguma frequência é a dúvida quanto à compatibilidade da linha com a agricultura. Gostava de aproveitar esta oportunidade para esclarecer que não há qualquer incompatibilidade das linhas de transporte e eletricidade com a utilização dos terrenos sobrepassados para a agricultura. Um exemplo disso é o primeiro medronhal de produção certificada do mundo, encontra-se debaixo das linhas da REN, no Conselho de Penacova. Para além disso, a faixa das nossas linhas em espaço florestal, como é o caso de uma parte importante deste traçado, é um dos meios de defesa e proteção contra a propagação dos fogos florestais que tanto prejuízo têm causado ao nosso país e não tão poucas vezes colocam em risco as nossas comunidades. Estamos conscientes que a construção destas linhas pode ser impactante para as comunidades. E sabemos que as comunidades por onde passam estas linhas devem ser compensadas. É essa a postura que a REN tem tido ao longo dos anos, compensar e indemnizar todos os prejuízos causados no âmbito do desenvolvimento dos seus projetos, sendo numa lógica de diálogo com os proprietários e os representantes locais da população. Esta capacidade de diálogo é demonstrada através de alguns números. Temos mais de 10 mil quilómetros de infraestruturas de transporte de energia, eletricidade e gás natural em Portugal, ao longo dos quais mantemos um relacionamento com cerca de 70 mil proprietários. Desde 2010, reflorestamos as faixas de passagem das nossas infraestruturas com cerca de 750 mil árvores, num total de 1.450 hectares. Vamos chegar a 1 milhão de árvores em 2018 e somos atualmente uma das empresas que mais ativamente promovem e protegem a floresta autóctone em Portugal. Com esta política, criamos um retorno financeiro mais sustentável para os proprietários de terrenos rurais, que encontram aqui um estímulo para voltar a trabalhar e a manter as suas terras. Termino referindo que acreditamos que apresentamos as alternativas de traçado que melhor defendem os interesses de todos, em particular o bem-estar e a segurança das populações. Sem descurar a importância estratégica deste projeto para a região, o mesmo foi reconhecido no despacho do Ministério Público, que apreciou as etapas do processo subjacente ao mesmo. Fico ao dispor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos agora ao Grupo Parlamentar Requerente. Sr. Deputado Joel Sá, tem a palavra. 5 minutos. O Sr. Presidente usou um pouco mais de tempo, mas é no bom andamento do nosso serviço para que as perguntas possam ser agora um pouco mais curtas e mais concisas e mais focadas. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito bom dia. Sr. Presidente da Comissão de Economia, Sr. Presidente da Comissão de Ambiente, Sr. Presidente da REN, Dr. Rodrigo Costa, Dr. João Afonso, cumprimentar e agradecer a sua presença aqui hoje e permita-me um cumprimento muito especial aos meus conterrâneos, ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal e a restante mesa da Assembleia Municipal, o Sr. Representante da Câmara Municipal, o Sr. Presidente Junta, a restante população, sejam muito bem-vindos ao Parlamento. É sempre um gosto recebê-los cá e é um sinal de cidadania da vossa parte participarem nestas ações em prol daquilo que é a nossa democracia e a participação dos nossos cidadãos e sejam muito bem-vindos. Sr. Presidente da Renda, agradecer-lhe os esclarecimentos que já nos deu aqui hoje, mas como vê, e pelo número de pessoas que aqui têm também conterrâneos seus também a Barcelense, é um tema que muito preocupa o Conselho de Barcelos, a passagem da linha de muito alta tensão. Nós sabemos que a modernização traz algumas situações mais complicadas, estamos sensíveis a isto e que a linha tem que passar em algum local, mas ela tem que ser minimizada nos impactos para com as populações, a esse o objetivo. E aquilo que acontece no Conselho de Barcelos é que esse impacto é muito forte, quer porque passa junto a habitações, que a proximidade e a desvalorização que vai causar ao património, quer nos riscos de saúde pública que são falados e há estudos que comprovam que há esses riscos, embora o Sr. Presidente disse que também há outras coisas que provocam riscos que todos nós sabemos, os impactos paisagísticos e turismo. O Sr. Presidente conhece muito bem o que é a realidade do nosso território e ter postos da dimensão que estes alinham muito alta tensão tem a atravessarem a paisagem do Conselho de Barcelos, é sempre uma situação muito complicada, quando para mais no meio de habitações. Admitimos que este traçado é ligeiramente melhor que o primeiro que passava junto à cidade, ao centro histórico, ao Monte da Franqueira, ao Castelo Faria e ao seu convento, mas o impacto é menor, mas continua a causar impactos de património histórico, do urbanismo, da arquitetura, da qualidade do ar, da qualidade do som, que naturalmente as populações estão preocupadas e era bom que houvesse aqui um cabal de esclarecimento relativamente a esta matéria e saber qual é a disponibilidade por parte da REN em fazer um novo estudo, uma vez que há muita contestação por parte das autarquias, da população, da Câmara Municipal. A própria Câmara Municipal apresentou uma providência cautelar relativamente a este tema, embora sabemos que este traçado tem o contributo da Câmara Municipal, que segundo a resposta do Sr. Ministro do Ambiente, teve em conta aquilo que a Câmara Municipal apresentou, mas mesmo assim não vai em encontro daquilo que são os anseios das populações e, portanto, consta-se um conjunto de irregularidades que reprovocaram muitas reclamações do édito da Direção-Geral de Energia e pergunto ao Sr. Presidente se não reconhece, seria mais sensato suspendermos este traçado para que em conjunto com as autarquias, com a Câmara, com a Junta, se tentasse encontrar um traçado que fosse o mais consensual possível. Sabemos que estas coisas nunca são 100% consensuais, mas que a população, que as autarquias fossem envolvidas, que neste caso, ao que se conhece, não foram envolvidas. A própria Comissão tem manifestado que não conseguiu reunir com a REN e com mais algumas entidades para falar sobre o traçado da linha de muito alta tensão, e aquilo que esta população que hoje se levantou às 5 da manhã para sair às 6 da manhã de Barcelos para estar aqui, portanto os 350 quilómetros que fizeram para hoje assistirem a esta audiência, é sensibilizar a REN e o Sr. Presidente da REN para a problemática da passagem da linha de alta tensão no nosso concelho e para fazer ver que precisamos que o Sr. Presidente da REN tenha a sensibilidade, ainda por cima sendo um barcelense, a sensibilidade necessária para acautelar aquilo que são os interesses dos barcelenses e do seu património, daquilo que são os riscos da poluição sonora que vamos ter para além da nossa paisagem passar a ter postos de altura de prédios a atravessarem todo o nosso concelho. Portanto, se não seria mais sensato suspender então este traçado e envolver todas as populações, perguntar qual é a possibilidade, embora eu sei que a responsabilidade última é do Governo e é do Sr. Ministro que tem a responsabilidade de assinar e de suspender, mas a REN tem a possibilidade de apresentar estudos que sejam consensuais com a população, a possibilidade nas zonas habitacionais o traçado passar de uma forma subterrânea, tem um custo mais elevado, mas se é possível nas zonas habitacionais deixar de termos o impacto visual e os impactos que têm para a saúde, pode ser em passagem subterrânea que vai em contra daquilo que são as preocupações das populações. E, portanto, se também nas questões de saúde, os problemas de saúde que não devem ser acautelados, e na dúvida, se a proteção das populações, havendo dúvida, não devemos ser prudentes, não devemos estudar primeiro todas estas situações, estarmos munidos de informação para que se minimizem esse impacto. E se existem estudos concretos relativamente a este traçado e aos impactos de saúde ambiental que tem para as pessoas, para as populações e para a produção do nosso concelho. Na dúvida, deve existir sempre uma ação preventiva proporcional aos potenciais riscos que existem para a população. Portanto, terminava, se apresento com um apelo, em nome de todos os barcelenses, como disse, que hoje se levantaram às 5 da manhã para estarem aqui, se podemos encontrar um traçado que minimize todos esses impactos, se pode ir ao encontro daquilo que são os anseios da Comissão da Assembleia Municipal, da Comissão dos Senhores Presidentes de Junta, daquilo que é a vontade dos barcelenses, encontramos uma solução mais consensual, com menos impactos e que seja minimamente aceitável. E em primeiro lugar, se calhar devíamos suspender para já, estudar, analisar, envolver toda a gente. Eu sei que isto tem custos, mas a saúde da população, eu vou terminar. E o impacto que tem para os barcelenses é muito mais importante que os custos que de todos estes estudos possam ter. Por fim, agradecer então as respostas do Sr. Presidente da REN e agradecer mais uma vez a todos os barcelenses que aqui estão hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Respondendo até a palavra ao Sr. Presidente Rui Costa.
Se calhar é por sermos conterrâneos, facilitou-me a vida. Muito obrigado pelas questões e pela intervenção. Vamos lá ver. Isto é um tema com muita complexidade que se arrasta há muito tempo. Não há, como o Dr. Joel Sá disse, não há soluções ideais. Portanto, qualquer que seja a solução que se venha a arranjar, esta ou outra, vai sempre haver pessoas e que temos que compreender, ninguém gosta de ter um poste a passar perto de sua casa. Ponto final. Portanto, quem não reconhecer isso não está a ser, como é óbvio, muito inteligente. E nós somos os primeiros a reconhecer isso. Desenvolvemos o nosso trabalho sempre procurando, ao máximo, minimizar esse tipo de impacto. Não é possível. Também acho que é claro que há de sempre haver alguém que tenha um problema. O país, a nossa economia, não tem capacidade para pagar 10 vezes mais. Nós estivemos aqui a falar esta manhã sobre custos, se as remunerações são corretas, se os investimentos são acertados. A realidade é que passar um cabo por baixo do chão, deixe-me dizer-lhe, que em matéria de campos eletromagnéticos não tenha certeza que se faça assim tanta diferença, porque o enterramento não é, fica longe da vista, mas continua perto do coração, portanto não há aqui, é muito melhor um cabo a 20 metros de altura do que um cabo a 1,5 metro ou 2 metros do chão. Há teorias para tudo. Ainda hoje, creio eu, que o grupo de trabalho que anda a analisar isto considerou que, de facto, não há impactos negativos provados para a saúde e, portanto, não sou eu, nem o médico, nem o engenheiro eletrotécnico, que possa estar a dar grandes detalhes. Mas, portanto, é assim. Nós temos aqui um problema. Nós temos, esforçámo-nos, e creio que nós... Sabemos que as pessoas de Barcelos também se empenharam em encontrar soluções. Sabemos também que há um discurso político à volta do tema que é oportuno, com certeza. Mas isso faz parte da nossa vida e nós também temos de saber lidar com essas situações. A realidade é que estamos há muitos meses, anos, a tentar arranjar alternativas. A verdade é que já tivemos um projeto aprovado, decidimos dispensar essa aprovação, procurámos outro projeto e neste momento temos outro projeto aprovado. É outra alternativa. É melhor que a outra, é pior que a outra, é diferente, há mais. É assim. Como eu tenho vindo a dizer e sabe que tive N reuniões com vários dos senhores deputados nos últimos 2 meses, fruto da nossa atividade, tenho sempre referido em todas as reuniões que uma coisa muito importante. Não somos nós quem toma a decisão final, como bem disse. Quem tem que emitir? Nós temos as licenças todas, exceto uma. Não temos a autorização da Direção-Geral de Energia para avançar com o projeto. Se a Direção-Geral de Energia nos disser que o projeto não pode ser aprovado e não pode avançar porque tem que se estudar mais alternativas, nós somos uma empresa, como temos referido, não façam de nós uma empresa com poder discricionário sobre a energia em Portugal, porque aqui está demonstrado que não somos. O Estado é quem manda e quem pode, e nós somos uma empresa que trabalha de acordo com as orientações que tem. O que é que nós achamos, e é aquilo que nós diremos ao Sr. Diretor-Geral da Energia, se entender que não deve passar a licença, se entender que têm que ser estudados projetos alternativos. Nós temos que explicar o que a Direção-Geral da Energia sabe e todos, digamos, os participantes neste processo têm, é que nós temos um sério problema com as novas centrais hidroelétricas que estão prestes a entrar em produção porque estão a acabar testes e isto tem um impacto de facto e não vale a pena, não estou a dramatizar, não é dizer que, aquele senhor foi lá à Assembleia e agora disse que se não se fizer isto em 15 dias vai haver um apagão na zona norte do país ou vai haver um problema. Os meus colegas, que são os engenheiros que gerem o Sistema Elétrico Nacional, estão, ainda ontem me diziam ao Rodrigo, isto é perigoso. E eu dizia, mas não me digam que é perigoso, que eu não posso lá ir amanhã dizer que é perigoso. Amanhã tenho que explicar qual é o perigo. Então o perigo é simples. É que nós vamos ter uma capacidade, uma potência que está disponível, que corresponde a 14% da potência hídrica em Portugal disponível e que nós não temos um corredor de transmissão para essa energia que consiga fazê-la fluir em segurança. Há soluções, que remédio, ou produz menos, ou vamos tentar escoar mais para outros sítios, mas vamos operar num regime que nós não gostamos, que é o regime em que nós deixamos de ter, ou seja, ninguém trabalha a 100% em nada, com certezas a 100%. Nós sabemos que muita coisa pode acontecer e que até hoje as coisas correram bem e no dia seguinte podemos ter um problema e não tem que ser por causa da linha de Barcelos, pode ser no ano de, se não estou em erro, 2002, 2003, foi uma cegonha que provocou o último apagão que tivemos em Portugal. Portanto, acidentes desse tipo, a gente está sempre sujeito e não vale a pena dramatizar, porque não é um tema para dramatizar. Agora, o atraso na construção desta linha não é só, isto não é um projeto opcional. Portanto, não se trata de nós querermos fazer qualquer coisa. De certeza, não é porque nós queremos investir mais, não é porque queremos aumentar a nossa base de ativos. Esqueçam, porque não se trata disso. Aqui é preciso garantir, e vocês veem nesse mapa, nós temos que criar um troço alternativo. O verão passado, Viana do Castelo, podia ter ficado sem eletricidade muitas horas. Por acaso foi só um bocadinho, porque o nosso trabalho, juntamente com a distribuidora, conseguiu fazer com que encontrássemos caminhos alternativos que foram destruídos pelos incêndios. Agora nós já sabemos e já vivemos o problema uma vez. Estamos muito, muito preocupados e achamos que não é correto para o país. Nós temos que, há bocado falámos aqui em solidariedade e igualdade entre as populações. Nós temos que saber levar dos sítios que têm a capacidade de gerar energia aos nossos consumidores, porque todos nós somos cidadãos deste país. E, portanto, tem custos, traz problemas, traz desafios, é necessária solidariedade. Agora, nós temos que arranjar uma solução, com certeza. Garanto-lhe que todo o nosso esforço tem sido feito no sentido de arranjar a melhor solução. Temo que nunca haja nenhuma solução completamente ideal e que agrada a toda a gente. É um desafio que eu diria que pode ser colocado. Achamos que a A28 que estudamos vai trazer implicações práticas muito mais rápidas de detectar pelas populações do que aquilo que se eventualmente pensa. Temo é que amanhã é a dia assiste para mais um projeto e depois a seguir há outras freguesias que vão levantar os mesmos problemas, passa para outro projeto e nós temos um sério problema. O país gastou centenas de milhões de euros a fazer uma infraestrutura que não tem opção, porque nós só podemos construir, as barragens só podem estar feitas onde existe água. O Norte é beneficiado com água, que é coisa que não existe, não tem eventualmente a possibilidade de fazer painéis solares como tem o Alentejo e o Algarve, mas nós temos aqui um problema. Mas é assim, não é da nossa parte, não é da nossa parte que a decisão, nós, como eu lhe disse, temos tudo pronto, estamos licenciados, achamos que é crítico, estamos super preocupados com o impacto que tem este tipo de atraso, mas estaremos abertos a qualquer decisão que a Direção-Geral de Energia queira tomar.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Engenheiro João Afonso. Muito obrigado por estarem aqui connosco nesta audiência. Cumprimentar também todas as pessoas que estão nas galerias de Barcelos, os senhores autarcas que nos acompanham nesta audiência. Senhores e senhores deputados, vamos continuar com as intervenções dos grupos parlamentares, agora do grupo parlamentar do Partido Socialista, que vai dividir o tempo, e dava desde já a palavra ao Sr. Deputado Luque Pires. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os seus deputados, cumprimentar o Sr. Presidente da REN, cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Barcelos, os autarcas de Barcelos aqui presentes, a população. Dizer que é sempre um prazer também estar aqui com pessoas do meu distrito, sendo eu também do distrito de Braga. Bom, eu gostava de começar por dizer que, ao ler este documento da REN, que é um documento sobre as linhas de transporte elétricas e que esclarece algumas dúvidas que o cidadão normal tem sobre a passagem das linhas de transporte de eletricidade pelas terras, e neste caso, mais concretamente em Barcelos, há aqui algumas perguntas que são feitas, como quem gera e transporta a energia elétrica, e aqui no ponto número 2, como se faz a avaliação ambiental e o licenciamento, e aqui, num destes pontos, peço perdão, diz, são estudadas todas as alternativas. Sim, são estudadas todas as alternativas, diz a REN. O que, pelos vistos, ainda não é bem assim, porque a Direção-Geral de Energia pode dizer que a REN que não aceita este traçado e que podemos ter que estudar uma outra alternativa. E depois aqui também nesse ponto diz as populações são ouvidas sempre, diz a REN. E não é essa a informação que nós temos dos eleitos locais e, sobretudo, de um grupo de eleitos locais que fazem parte de uma comissão da Assembleia Municipal de Barcelos que nós recebemos em audiência aqui há umas semanas. E nessa audiência nós percebemos que, em primeiro lugar, existe por parte desses representantes uma clara oposição ao traçado desenhado pela REN. Em segundo lugar, que a passagem desta linha pode representar sérios perigos para a saúde pública. Em terceiro lugar, que estas linhas de muita alta tensão desvalorizam o património e a paisagem, como é evidente. Em quarto lugar, que a construção desta linha terá impactos negativos num território em que a agricultura de minifúndio tem uma importância extrema. E em quinto lugar, percebemos que daquilo que nos foi transmitido pelos eleitos locais, que a REN não se mostrou sequer disponível para reunir com esta comissão criada para o efeito da Assembleia Municipal. E era isso que também gostava que me esclarecesse, se a REN alguma vez reuniu ou não com esta comissão criada para o efeito na Assembleia Municipal. Posto isto, percebemos que este assunto está longe de ser pacífico, nós percebemos todos os constrangimentos, que isto é uma negociação, que provavelmente nunca ninguém ficará absolutamente satisfeito com a solução encontrada, mas que a função desta Câmara e a minha obrigação enquanto deputado é acautelar o bem-estar dos cidadãos. Assim sendo, eu queria só fazer duas perguntas muito rápidas ao Sr. Presidente. Em primeiro lugar, qual é a pressa da REN em construir esta linha de muito alta tensão, sendo que na parte espanhola esta construção está parada, havendo aqui uma descontinuidade na alimentação da rede? Em segundo lugar, estará a REN disponível para encontrar traçados alternativos que criem um mínimo impacto possível nas populações, nomeadamente alterando o traçado, e já vimos aqui um estudo em que a A28 é menos o traçado, faz menos sentido, segundo a REN, mas segundo os autarcas e as populações vão falando, é que se o traçado desta linha de alta tensão acompanhasse o traçado da A28, teria muito menos impacto nas populações, na agricultura, na paisagem e inclusive nos terrenos que são da propriedade privada. Portanto, eu lanço-lhe estas duas questões relativamente à descontinuidade com a Espanha e relativamente ao encontro de um traçado alternativo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pires. Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúde a todos os presentes, saúde aos representantes da REN e, rapidamente, no pouco tempo que me resta, queria aqui colocar uma questão concreta que tem a ver com o traçado no seguimento de intervenção do meu colega Hugo Pires. Portanto, nós aqui estamos a falar da linha Ponte Lima-Vila Nova-Famalicão e perguntava como é que está a ligação à Galiza. Se está suspensa, o que é que acontece? Portanto, se assim for, de onde decorre a urgência para esta obra? Depois, ouvi com muita atenção a exposição feita e eu gostaria de começar por dizer o seguinte. Em caso de dúvidas, não se deve avançar contra, sem que se encontrem explicações bastantes e desde logo contra aquilo que é o sentimento das pessoas, porque aqui estão em causa questões objetivas e subjetivas, e as subjetivas são de longe mais difíceis de gerir do que as objetivas. O estudo da avaliação de impacto ambiental levantou na sua consulta pública um conjunto de questões que algumas delas já foram aqui enunciadas, mas que têm a ver com riscos para a saúde pública, proximidade de habitações e desvalorização de propriedades, impactos paisagísticos e no turismo, impactos de património histórico, urbanístico, arquitetónico e ambiental. Depois penso que há também um conflito com a questão do plano diretor municipal de Barcelos e gostaria de perceber como é que esse assunto está a ser tratado. Neste contexto, e porque já tive, enquanto Presidente da Câmara, de Vila Franca de Xira, eu não sou do Distrito de Braga, sou do Distrito de Lisboa, que também me orgulho muito, dizer que já vivi estes problemas. Vivi-os com as pessoas, percebi bem as suas preocupações e foi possível encontrar soluções alternativas. Então, porquê quase que esta ausência de comunicação com as próprias populações? Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha, para responder. Sr. Presidente da REN, faz favor.
Muito obrigado pelas questões. Eu creio que, de certa maneira, as questões, algumas delas já foram abordadas com a pergunta e com a minha resposta anterior. No entanto, vou tentar tocar em todas as questões que tivemos. Falou, portanto, à oposição a estes projetos, os perigos para a saúde pública, a desvalorização do património, impactos na agricultura e como é que foi a nossa ligação e a nossa interlocução com os habitantes da região. Eu creio que, como disse, a oposição haverá sempre, porque isto são projetos complicados. Falou em Vila Franca de Xira, eu tenho um amigo meu que mora lá há mais de 30 anos e tem um poste que passa na propriedade e, portanto, sei o aborrecimento que é ter um poste de alta tensão junto de nós. estou em crer que será é um problema mais estético e de incómodo que isso causa, que não é pequeno, do que propriamente o impacto para a saúde, de acordo com os estudos que em permanência estão a sair, mas compreendo e estou solidário sempre com esse tipo de questão. Em relação à desvalorização do património, nós, ninguém poderá dizer nunca que uma infraestrutura deste tipo valoriza o património. Portanto, estamos de acordo também que são sempre os temas que regem, digamos, quando se tomam estas decisões, o que se procura sempre é que, ao máximo, se evite esse tipo de impacto. O tema da agricultura, de todos, creio que mais uma vez, não vejo a questão, porque, pelo contrário, muitas vezes até facilita, porque traz segurança ao acesso, por causa do tema também dos incêndios, e, portanto, aí, permita-me discordar. Todos estes projetos, todos estes processos são feitos com consultas públicas. Não vou estar aqui a julgar se o processo que está previsto pela APA é o mais completo, o menos completo, mas é assim. Nós trabalhamos há muitos anos a fazer infraestruturas, estes problemas colocam-se sempre. Numas situações são mais difíceis de resolver, noutras situações são mais fáceis de resolver, mas tenho muita confiança que a forma como os processos decorrem da própria lei, as consultas que são feitas e que são obrigatórias, neste caso foram feitas, independentemente das pessoas acharem que foram, digamos, mais bem feitos ou menos bem feitos, se as pessoas foram... Uma pessoa, quando tem uma ideia, quando não quer que algo aconteça, qualquer resposta que leve a que isso aconteça é sempre má. E, portanto, mas somos mesmo assim todos nós, começar por mim. Portanto, eu, sobre estes temas, é isto que eu posso dizer. Acho que os nossos argumentos são razoáveis. Não quer dizer que as pessoas tenham que estar de acordo com eles. Tem que compreender que nós temos a mesma preocupação. E para nós o ideal, e é só para nós termos aqui os interesses, para ver que não há nenhum desalinhamento de interesses, em teoria, quanto mais complexo, maior fosse o projeto, se calhar mais a REN estaria satisfeita, porque seria um investimento eventualmente mais complexo, maior, e portanto, em teoria, seria melhor para o nosso trabalho. Ora bem, não é o que está em causa, porque nós temos que sempre conjugar aqui, digamos, os temas económicos, com os temas de saúde, com os temas estéticos, com os temas patrimoniais, e, portanto, nós procuramos sempre aqui uma solução, e quando nós dizemos que procuramos sempre a melhor solução, estudamos, vamos lá ver, é impossível, compreenderão, em superfícies tão grandes, apresentar o que em teoria seriam todas as soluções. Quer dizer, nós procuramos, trabalhamos com as entidades competentes à procura daquilo que é mais razoável, conjugando estes equilíbrios todos. E as populações, como é óbvio, têm todo o direito em mostrarem o seu contentamento ou desagravo. Mas este é o processo. Pressa em construir, não há pressa nenhuma em construir que não seja pelas razões que eu expliquei há pouco. Nós temos um problema. Quer dizer, não vale a pena estar a evitar, aqui não há pressa, nós não temos nenhum taxímetro a funcionar que queira dar uma volta maior ou andar mais depressa para faturar mais. Não, a pressa é o problema que eu expliquei há pouco, nós temos um problema que temos que saber resolver. Foram construídas duas importantes barragens, que são muito importantes para o país, têm um contributo importantíssimo, são 1000 megawatts, que é importantíssimo para aquilo que é o objetivo do nosso país, da sua descarbonização, da sua melhor sustentabilidade, de menor dependência dos combustíveis fósseis, e, portanto, nós temos duas unidades que estão praticamente prontas a produzir energia. Não temos forma, de uma forma segura, de escoar essa energia. Isso não é bom para o país. Portanto, essa, se lhe pudermos chamar assim, é a urgência. Que é uma palavra um pouco diferente de pressa, parece que é uma coisa menos... Depois, com esta resposta, estou a responder à outra questão que foi colocada, as interligações. A urgência deste projeto, nesta fase, só tem a ver com este tema das barragens. Esse é que é importante. Nós temos que saber lidar com essa capacidade e essa potência. E é pura e simplesmente, é uma potência que o país necessita. É importante fazer chegar esta eletricidade a outras cidades, porque o país também não é só Barcelos. Nós temos que ser solidários uns com os outros. E, portanto, aqui não vale a pena o tema Espanha, não vale a pena interligação, não vale a pena em falar em suspensões, não. Aqui, essa linha continua e essa interligação continua a ser prioritária, mas a razão que nos preocupa neste momento é unicamente este corredor de que eu falei há pouco, esta capacidade de energia que está lá e que é muito importante para o país cumprir com as suas metas que estabeleceu em termos de energia verde. Traçados alternativas, como eu lhe disse, nós fazemos muitas simulações. Todas as entidades que colaboram connosco propõem também alterações. O tema da A28, falei sobre ele. Nós o que temos é o que eu partilhei convosco. Estamos a ser de uma enorme transparência em todo este processo. Acho que não é possível ser mais claro e mais objetivo do que eu tenho sido. E, portanto, no fundo, aqui não há muito a acrescentar, nem em relação à primeira intervenção. Acho que, de certa maneira, respondi às duas. Certo?
Muito obrigado, sim. Muito obrigado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Jorge Costa. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar também todos os presentes, os autarcas eleitos e as populações que vieram assistir a esta audição aqui no Parlamento, porque estão mobilizadas em torno de uma causa que consideram prioritária. Têm razão em mobilizar-se e queria começar por cumprimentá-las aqui, em primeiro lugar. Cumprimentar também, embora já o tivesse feito há pouco, o Sr. Presidente da REN. Dizer-lhe que compreendemos a posição que aqui nos trouxe e que foi explicada já nas duas respostas anteriores. Eu gostaria de deixar também registada a posição que o Bloco de Esquerda tem sobre esta matéria. Não existe certeza científica sobre o efeito dos campos eletromagnéticos na saúde. Esses são estudos que estão incompletos, são conclusões que estão por tirarem de maneira definitiva e, portanto, o que se deve aplicar é o princípio da precaução. E foi com esse dentro desse princípio que em 2010 foi aprovada a legislação na Assembleia da República no sentido de estabelecer as regras gerais de proteção das populações em relação aos campos eletromagnéticos. O que sucedeu desde então foi um longo período em que houve falta de comparência, em particular das principais forças políticas e daquelas que tiveram responsabilidades de governo, falta de comparência na regulamentação dessa lei e, sobretudo, da definição dos limites da exposição a esses campos eletromagnéticos. E, portanto, hoje Portugal tem uma posição de princípio que é correta, definida por lei, mas não tem os dispositivos legais necessários para, perante uma situação concreta como esta, dizer qual deve ser um tratado segundo o que está definido em lei. Isto não está regulamentado, falta esse instrumento e, portanto, a construção destas linhas não tem um normativo completo do ponto de vista legal e isso é errado e é uma responsabilidade de quem teve que definir essa regulamentação ao longo dos últimos 7 anos e não o fez. Já em outubro de 2016, o Bloco de Esquerda aqui na Assembleia da República apresentou um projeto de resolução precisamente para que seja regulamentado no mais curto prazo possível esta matéria e estamos quase um ano depois ainda no mesmo ponto. O que resulta disto é que não faz sentido continuar a tomar decisões casuísticas pressionadas por urgências maiores ou menores, e essas interpretações naturalmente são também elas matéria de debate, mas não faz sentido tomar essas decisões casuísticas sem um quadro legal que seja consistente, que seja cientificamente baseado e que permita que as decisões sejam tomadas com fundamento. Hoje o que o Bloco de Esquerda defende é que esta obra seja suspensa, que esta linha não seja construída, enquanto esta regulamentação não estiver feita. Porque o que esta regulamentação vier a definir é essencial para
para definir também o que há de ser o futuro traçado, o futuro traçado desta linha. Como foi aqui dito já, a linha da A20, o traçado da A28 tem um acolhimento no sentido da população muito diferente do que tem a atual proposta da REN, mais, que parece ser o traçado da A28 mais aceitável para a maioria da população. Isso pode vir a impor que em algumas partes mais próximas de zonas residenciais o enterramento da linha seja feito com todos os dispositivos e todas as tecnologias de isolamento que hoje estão ao dispor. É evidente que o enterramento não garante só por si a eliminação dos campos eletromagnéticos, mas existem dispositivos de isolamento suplementares que não são usados nas travessias aéreas, mas que podem ser usados nos enterramentos. Essas tecnologias estão ao dispor e, portanto, essa pode ser uma opção a fazer, mas a posição do Bloco de Esquerda é que não deve ser tomada a decisão final sobre esta matéria enquanto esta regulamentação não estiver feita. Bem sabemos que não cabe à REN fazê-la, mas cabe ao Governo, que tem esse assunto em mãos e que, portanto, deverá proceder para depois, com base no que vier a ser feito, sejam tomadas as decisões finais e seja garantido o mais importante, que é que a saúde pública e a exposição aos campos eletromagnéticos não ocorre em termos que possam ser perigosos, que possam ser danosos para as populações e para o bem-estar das comunidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa, por responder. Sr. Presidente da REN, faz favor.
Eu creio que o Sr. Deputado fez apenas um comentário, não sei se me dirigiu concretamente a alguma pergunta em concreto, e há aqui uma questão que eu penso será mesmo para o Sr. Secretário de Estado da Energia, portanto não me compete a mim responder de certeza. Eu só lhe posso dizer que é o seguinte, não é o caso que não haja, digamos, legislação e regulamentação muito em concreto sobre os campos magnéticos. Existe, está definida em portarias e, portanto, sei que está em discussão para a criação de uma regulamentação nova. O grupo de trabalho, mais uma vez, está a trabalhar nisto, chegou nesta matéria às mesmas conclusões que se têm chegado em todo o mundo, portanto, não é só cá, e, portanto, como é óbvio, só há uma coisa para descanso de todos. Nós, na REN, vamos muito para além, em termos técnicos, vamos muito para além daquilo que são essas recomendações. Portanto, o trabalho que nós fazemos, as proteções que nós utilizamos, as distâncias que nós praticamos, a forma como fazemos as manutenções e essas questões todas, bem, como imaginam, portanto, isto começa, está em causa a saúde das populações, está em causa a saúde das pessoas que trabalham na REN, está em causa as pessoas que trabalham, as empresas que trabalham connosco. Portanto, isto são matérias que não creio que seja possível ser mais responsável do que aquilo que nós fomos. E, portanto, em relação a este processo, achamos que trabalhamos do princípio ao fim de uma forma correta, de uma forma transparente. No percurso de todo este tipo de decisões, há, obviamente, sempre, isto é um tema importante, muito importante para as populações. Acho que é muito importante, como é óbvio, saber ouvir, e nós sabemos ouvir, e se não soubéssemos ouvir não estaríamos de certeza na fase em que estamos hoje, e lidaremos com a situação em função daquilo que as autoridades competentes quiserem decidir. Mais uma vez, estamos aqui perante uma situação que demonstra bem que não é a REN que define a política energética deste país. Nós achamos que estamos a falar de um projeto que necessita de uma resposta urgente, porque estamos perante um problema, e é um problema que tem a ver com a nossa economia e que tem e pode ter muito impacto, de facto, na melhoria do abastecimento e na segurança do abastecimento e na capacidade de escoamento de energia que vai estar disponível, e nós não podemos, pura e simplesmente, ignorar essa urgência. Dito isto, é apenas isto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, ao Sr. Deputado Hélder Amaral. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Ambiente, cumprimentar novamente o Sr. Presidente da REN, o Sr. Costa e o Sr. Engenheiro João Afonso, mas queria começar, obviamente, por cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Barcelos e o povo que acompanha, já o cumprimentei enquanto Presidente da Comissão de Economia, faço agora em nome do Grupo Parlamentar do CDS. O Sr. Presidente Rodrigo Costa, o povo de Barcelos, seguramente, eu tenho a certeza disso, não lhes perguntei, estão disponíveis e gostam de colaborar com o interesse nacional e contribuir para que o país tenha, do ponto de vista da eficiência energética, do custo da eletricidade, do transporte, toda a boa vontade para colaborar. Isso parece-me estar fora de questão. É evidente que o país tem ganhos evidentes em ter uma rede de transportes eficiente. Nós ainda há bocado discutíamos aqui muitos da rede de transportes do setor, nem sequer são de vontade da REN, são imposições do interesse público e do Estado português. Vulgo agora os novos parques solares que estão a ser construídos, eles não vão produzir energia, mas a energia tem que sair dos parques por algum sítio, tem que entrar na rede por algum sítio. O que eu pergunto é se, apesar disso, e nós temos vários exemplos, quer na construção de barragens, quer na construção de estradas, quer na construção de redes de muita alta tensão, tem impactos para as populações locais e tem impactos em territórios que são densamente povoados, que é o caso de Barcelos. Mas uma realidade do sul do país não é igual à do norte do país, onde há um conjunto de património cultural, histórico e turístico. O turismo é hoje uma indústria relevante. Tem impacto nas pequenas produções e na produção agrícola, tem impacto até na produção industrial. E, portanto, quando o interesse nacional justifica a instalação de uma rede que tem estes impactos, estudados os benefícios, as desvantagens, quer seja do ponto de vista da saúde ou não, o que se pede ao país, e no caso à REN, que é quem tem essa incumbência, é um sentido de cooperação, um sentido de diálogo, um sentido pedagógico de explicação para encontrar as melhores soluções. E se isso custar mais dinheiro, o que eu direi é que essas populações também estão disponíveis para suportar o impacto, também tem que haver da parte do Estado capacidade de pagar um pouco mais, também pelo mesmo interesse comum. Não faz sentido que os beneficiários sejam só uns e quem paga, no fundo, o prejuízo são outros. E a norte do país, essa realidade, qualquer que seja, o setor que falamos é uma realidade que existe. Fazer uma autoestrada, por exemplo, no norte do país, que tem custos muito mais elevados que a sul. Mas temos que ser solidários. A palavra solidariedade não pode ser ter um sentido, tem que ter dois sentidos. E, portanto, a pergunta é, olhando para as posições da Assembleia Municipal, da Câmara Municipal, das Juntas de Freguesia, a sensação que fica é que não houve diálogo. É que, apesar das várias posições de quem tem a incumbência do ordenamento do território, que são as câmaras municipais, quer seja nos PDMs, quer seja nos planos pormenores, quer seja nos conjuntos de instrumentos do ordenamento do território, a verdade é que parece que as autarquias nunca encontraram da parte da REN a identificação do problema, a explicação sobre os custos-benefícios, dos impactos. Porventura a REN tem informação que mais ninguém tem sobre como é que se pode, quais são as técnicas, quais são as capacidades que hoje temos de minorar ou até eliminar impactos desta natureza. Dizem, bom, enterrar os cabos é de facto uma tecnologia que já se usa, é caríssima, já nos planos de investimentos a REN dava nota dos custos desse impacto. O Sr. Presidente, sem nenhuma evidência científica, diz, bom, porventura o impacto para a saúde é o mesmo, diz que está fora da vista, mas está perto do coração. Não sei se há alguma evidência científica que possa provar isso. Há países que utilizam a hipótese de enterrar os cabos. Agora, o que eu gostava era que, de facto, perceber se a REN para o futuro está ou não está disponível para, junto das autarquias, junto dos autarcas e da população, encontrar num território que, por acaso, deve ter muitas alternativas, um espaço, suportando porventura esse custo, explicando qual é esse custo, para reduzir o impacto, porque eu estou convencido que é isso que a população de Barcelos quer. Não é? Nós não queremos a linha de muita alta tensão, nós queremos é discutir onde é que ela causa menos impacto, onde é que ela pode ser posta a benefício de todos, mas que não prejudique o património, os centros históricos e as instalações do território. Porque se não ficar claro que há aqui uma disponibilidade da REN, uma capacidade da REN, e de encontrar uma capacidade de diálogo com as autarquias, o que pode acontecer é, de facto, o reforço de alguma legislação. E só para lhe dar um exemplo, já agora pergunto qual era a posição da REN, há já iniciativas no Parlamento, por exemplo, que dizem que no processo de licenciamento, os projetos de traçado das novas linhas de instalação ou de equipamentos têm de ser acompanhado para ser vinculativo, devidamente fundamentado às câmaras municipais, coisa que não é. E aí sim, porventura, introduzimos aqui um mecanismo de grande dificuldade, que é, ou para a instalação de mini-hídricas, ou de barrais, ou de outras linhas, começamos a ter uma discussão que não vai a benefício de todos. Eu acho que é preferível evitar isto, fazendo uma coisa muito simples. Neste caso concreto, tem que haver mais diálogo. tem que haver mais colaboração, tem que haver mais cooperação, tem que haver a capacidade da REN de encontrar as melhores formas, mesmo que elas tenham um custo mais elevado. Porque o que estamos a tentar proteger, que é o interesse das populações, o interesse patrimonial, o interesse, obviamente, da capacidade agrícola e industrial da região, também deve ser levado em conta. E eu gostava de saber se está essa disponibilidade da parte da REN. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helder Amaral. Para responder, Sr. Presidente da REN, faz favor.
Bem, Sr. Deputado, muito obrigado pelo que disse e pelas questões que traz. Eu como e repito-me se calhar um pouco, quer dizer, vamos lá ver, nós achamos, podemos ter pontos de vista diferentes, como é óbvio, nós achamos que, vamos lá, nós fazemos isto há décadas, portanto, foi esta empresa que fez o seu trabalho, que fez o trabalho de criar a rede de transmissão que chega à porta ou passa por dezenas e dezenas de cidades. Portanto, não foi em Barcelos que agora passámos a fazer um mau trabalho, de certeza. Portanto, as coisas podem correr melhor, podem correr pior. Nós não nos podemos substituir à APA em relação à forma como isto existe, isto é feito de acordo com a lei. Portanto, há processos que estão determinados, há papéis de um lado e do outro. Pode ter alguma coisa, eventualmente, poderia ter sido feito com um diálogo mais formal, podia ter sido feito, eventualmente, com de outra maneira diferente, podíamos ter, uma coisa eu lhe garanto, do nosso lado houve muita reunião, houve as audições todas formais, há, eu creio, quase 2 anos de trabalho. Ninguém nos pode acusar de não ouvir nem de não procurar alternativas. Portanto, que é assim que tivemos um projeto aprovado, que foi arquivado para se arranjar um projeto alternativo. Já expliquei aqui, concretamente com um exemplo, temos mais exemplos de outras opções. E, portanto, isto é uma decisão de facto. Já expliquei as razões, digamos, da urgência de se arranjar uma solução, porque está em causa infraestruturas nacionais que nem sequer são nossas, quer dizer, portanto, e o bem-estar de algumas populações que precisam, digamos, da solidariedade de outras para que a passagem seja feita. Mas, no fundo, eu acho que nós temos... Há sempre alguma coisa que, eventualmente, numa determinada circunstância, pode não corresponder, digamos, àquilo que as populações querem. Mais uma vez... É um momento também em que é uma discussão bastante importante, que tem muitos fãs na positiva e muitos fãs na negativa no distrito em causa, e nós se calhar também somos apanhados um pouco, digamos, nessas discussões, das quais, como é óbvio, não podemos nem nos queremos envolver. Nós queremos, e estamos sempre, o nosso objetivo é arranjar a melhor solução possível. Não tenho qualquer dúvida que a APA, que é um organismo crítico nesta discussão, também quer o mesmo. Portanto, não posso ter qualquer dúvida nessa matéria. E todos nós, ao longo de décadas, temos conseguido fazer muitíssimo bem o nosso trabalho. É óbvio que há temas que são sempre, e a realidade é que todas as intervenções que tivemos aqui, essencialmente, foram intervenções à volta do mesmo tema, com a mesma preocupação, queixando sempre que a REN não teve diálogo suficiente com a população. Permitam-me discordar, eu acho que tivemos. Esse diálogo é que não trouxe as soluções que todos quereríamos, que nós também quereríamos, de certeza. E, portanto, eu saio daqui e vou marcar uma reunião possivelmente com a Direção-Geral de Energia, eventualmente com o Sr. Secretário de Estado de Energia, para nos dizerem o que é que querem que a gente faça. Quer dizer, portanto, não há aqui qualquer má vontade nossa, não há aqui pressa nossa. Aqui nós temos nós somos muito simples. Nós temos um problema, e já expliquei o problema, não vou explicar outra vez. Esse problema precisa de uma solução. Estes temas precisam de solidariedade também. Também precisam do nosso lado que a gente arranje boas soluções juntamente com os técnicos da APA, e é isso que nos compete. Acreditem que tentámos fazer, que tivemos diálogo, estudámos muito, temos noção tão bem ou melhor que ninguém, juntamente com as entidades com quem trabalhamos, do tema da saúde pública, e permita-me dizer que é, o tema preocupa-vos a vocês e preocupa-nos a nós, mas atenção, esta casa tem 10 mil quilómetros de infraestruturas feitas pelo país todo. Portanto, se não fôssemos uma empresa de diálogo profissional, respeitosa das suas populações, nós temos, não sou só eu o único que é de Barcelos, nós temos mais colegas meus que são da zona. Portanto, nós temos a representação total do país dentro de casa e a preocupação total. Portanto, vamos continuar a trabalhar no assunto. De facto, o projeto está licenciado, mas como expliquei, está licenciado pela APA, mas ainda faltam alguns passos e esses passos têm que ser dados, portanto, pela tutela, e vamos aguardar serenamente, se me perguntam, se quiserem que eu diga, ai, mas os senhores estão dispostos? Nós temos de estar sempre dispostos àquilo que o nosso concedente nos quer autorizar e define como direção estratégica. E saberemos lidar com qualquer solução e, como é óbvio, se conseguimos arranjar uma solução em que todos estejam bem com essa solução e com o mínimo impacto possível, claro que sim, quer dizer, isso aí ninguém pode ter dúvida disso.
Muito obrigado pelas suas respostas. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Carla Cruz. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Comissão de Ambiente, cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP o Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Barcelos e toda a população que está hoje presente mais uma vez na Assembleia da República, em que debatemos a questão da linha de muita alta tensão e o troço que passa em Barcelos. Cumprimento também o Sr. Presidente da REN e o Sr. Engenheiro que o acompanha. Sr. Presidente, eu começava por lhe fazer uma pergunta muito precisa. Aliás, já vários grupos parlamentares o questionaram sobre o diálogo, a discussão junto das populações. Ainda agora o Sr. Presidente referiu que fizeram um diálogo profícuo, que ouviram várias pessoas, fizeram muitas reuniões formais. A pergunta muito concreta que lhe coloco é: quem e que entidades foram ouvidas pela REN? Porque, de facto, aquilo que as populações e os seus legítimos representantes, quer os autarcas, quer os autarcas das juntas de freguesia, quer também a Câmara Municipal, os seus eleitos, quer na Assembleia Municipal, quer na Câmara Municipal, referem que, e muito concretamente, a comissão que foi criada no âmbito da Assembleia Municipal para acompanhamento desta problemática, que várias vezes solicitaram reuniões à REN e que não houve resposta por parte da REN para uma reunião para discutirem frente a frente estas questões. E, portanto, a primeira questão é de facto essa. Não duvidamos que tenham ouvido, gostávamos de saber é quem é que foi ouvida e se de facto confirma que não houve reuniões com a comissão que foi constituída na Assembleia Municipal de Barcelos e com autarcas também de juntas de freguesia. O Sr. Presidente, na sua exposição inicial, referiu que foram feitos vários, desde 2012, vários foram avaliados várias alternativas, refere o traçado à A28 e refere que o traçado que hoje está em cima da mesa é aquele que protege mais as populações, em que as casas não passam perto de casas. Mas eu gostaria de o confrontar, e também já agora, que informações é que nos pode dar, porque ainda recentemente a Comissão de Ambiente deslocou-se a Barcelos e tratou-se precisamente deste assunto e fomos confrontados em Vila Seca, uma das freguesias nas quais passa, está postos de linha de muita alta tensão, em que nos refere que não está acautelado as distâncias que deveriam estar e, portanto, que há um atravessamento perto de moradias. Aliás, nesta freguesia há também uma escola e há este risco. E, portanto, a questão concreta é: pode hoje, com
com toda a certeza dizer que este traçado não atravessa casas, nem escolas ou edifícios públicos? Porque a informação que temos é que não, é que ela atravessa e está próximo disso e, portanto, nesse princípio, e tomando, aliás, como o Sr. Presidente já aqui referiu, os princípios da Organização Mundial de Saúde, recordar que a Organização Mundial de Saúde prevê e aponta que sejam tomadas medidas de redução da exposição através de instalação de blindagens ou de modificação do tipo de linhas. Pergunto, Sr. Presidente da REN, se no caso concreto deste traçado e daquilo que passa no Conselho de Barcelos, se estão a ser equacionadas estas medidas que permitem, de facto, cumprir aquilo que são as orientações da Organização Mundial de Saúde e que, no limite, são aquelas que, tendo em conta o conhecimento mais aturado, têm relativamente ao princípio da precaução e da proteção das populações. Uma última questão, Sr. Presidente, e que tem a ver com a possibilidade do enterramento de linhas. Já aqui foi referido que não há estudos que possam confirmar que é a solução mais eficaz no que respeita à proteção das populações, mas também há outros estudos, e falou do Instituto Superior Técnico, tivemos a oportunidade de ler uma tese do Instituto Superior Técnico em que dizia que a medida que melhor protege é, de facto, o enterramento. E a questão que lhe coloco é precisamente esta. Foi equacionada, pode ainda ser equacionada, o enterramento das linhas nas áreas em que há maior exposição para as populações ou também de impacto que tem, quer no ambiente, quer na agricultura? Porque aquilo que as populações nos dizem é que temem, de facto, estamos num concelho em que a pequena agricultura, a agricultura de subsistência é fundamental para estas pessoas e que, não sendo cautelados estes princípios de precaução, que tenham impactos na produtividade e, obviamente, na subsistência destas populações. Eram estas as questões que gostaríamos de ver respondidas.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz, por responder. O Sr. Presidente Arreno, faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu creio que, mais uma vez, aqui é importante ter uma noção muito clara do que é a responsabilidade num projeto deste tipo da REN e daquilo que é a Associação Portuguesa do Ambiente. E nessa matéria, temos de ter claro que o papel da Agência Portuguesa do Ambiente é extraordinariamente importante e quase, diria, líder neste trabalho todo. Portanto, há aqui questões que estão a ser dirigidas para nós, ou questões que nos estão a ser levantadas, que dizem, de facto, respeito à APA. Portanto, quando eu refiro à Agência Portuguesa do Ambiente, portanto, ou APA, é, de facto, o organismo que tem um papel importantíssimo em todo este processo. E tenho, como eu disse há pouco, nós não construímos 100 quilómetros de linhas, são 8.500 quilómetros de linhas, só elétricas são 8.500 quilómetros. Portanto, isto é um trabalho que se faz em conjunto há muito tempo. Portanto, em relação aqui a quantas reuniões, com quem é que foram as pessoas que estiveram nas reuniões, ou seja, nem sequer estou em condições aqui de estar a dizer. A única coisa é que lhe garanto que houve várias reuniões. Não lhe sei precisar se a Agência Portuguesa do Ambiente aceitou todas as reuniões que lhe foram propostas. Não lamento, mas isso posso tentar saber mais tarde, mas não tenho a certeza. A única coisa que quero que fique claro é que não há fuga, ou pode haver algum desgaste, com certeza que é capaz de haver algum desgaste, porque procuramos uma solução, procuramos outra solução, tivemos um projeto aprovado, acreditámos que valia a pena tentar outra opção e continuaremos o nosso trabalho a fazê-lo, que é a nossa obrigação, ponto final, e ouvindo sempre, mais uma vez, isto não é a primeira vez que se faz, isto é, aconteceu em todas as cidades do país, em todas as zonas do país, e portanto é um trabalho que não é hoje que se descobre que há um problema na forma, no processo, na audição, digamos, das populações. A Agência Portuguesa do Ambiente sabe bastante bem como lidar com este processo. É óbvio que todos nós aprendemos com todos os processos, eventualmente pode ter havido alguma coisa que correu melhor ou pior, o momento é o melhor ou o momento é o pior, mas isso não me cabe a mim agora estar a julgar. Nós, só para precisar também, uma questão que é a seguinte: em Vila Seca passam, são sete postes que estão nessa freguesia. Quando nós estamos a dizer que não há sobrepassagem sobre habitações, é exatamente o que estamos a dizer. Não há sobrepassagem em nenhuma habitação. Não quer dizer com isto que não haja postes que não passem perto das habitações. É verdade. E, portanto, e todos nós nos incomodamos com isso. Já falámos sobre isso, já não posso dizer mais do que se me dissessem que eu ia ter um poste a 50 metros da minha casa... Também me era capaz de custar um bocado, mas há muitas casas em Portugal que têm postes a 50 metros porque quem decidiu achou que não havia outra solução para o fazer. Portanto, mais uma vez, aqui não vale a pena, eu não quero nem fugir a questões, nem fugir aos problemas, nem mostrar falta de solidariedade. Todos nós, creio eu, nesta sala temos o mesmo entendimento deste tema. Eu tenho um problema extra que eu tenho um problema para resolver. E o seu Secretário de Estado da Energia vai ter que nos ajudar a resolver esse problema, mas nós estamos aqui, mais uma vez, nós estamos aqui para fazer sempre o nosso trabalho. Não vale a pena falar da agricultura outra vez. Os campos eletromagnéticos não têm influência negativa no tema da agricultura. Essa parte... Não, quer dizer, vamos lá ver, nós devemos ter sempre as pessoas e devemos poder sempre encontrar estudos para nos dar razão ou tirar a razão, mas temos questões que são digamos, mais razoáveis de aceitar e não temos, e o cuidado é extremo em relação, e como os cabos são aéreos, de facto, tirando o espaço físico onde estão implantados, não há mais, digamos, dano, e mesmo assim, nessas matérias, tenta-se sempre e cria-se sempre as condições de compensação, digamos, para esses temas. Seja como for, não há os postes, a alta tensão não é prejudicial para a agricultura. Não quer dizer que não haja sempre alguém a dizer que é. Eu isso aí não vou teimar, porque compreendo, eu também tenho as minhas convicções e teimosias e gosto que as respeitem. Em relação ao tema do enterramento das linhas, o tema é extraordinariamente técnico. Como eu já disse aqui há pouco, é isso eu que sou teimoso. Não me venham dizer que o impacto de um cabo enterrado é inferior a um cabo aéreo, porque, com toda a franqueza, mais uma vez eu repito, eu não o vejo, mas ele está lá. E, portanto, e não há tecnicamente, e isso garanto que não existe tecnicamente, nenhuma tecnologia, digamos, racional que conseguisse impedir que existissem esses campos eletromagnéticos. Ponto final, não tem discussão. É assim, e eu lamento imenso informar, mas é isto. E não se esqueçam do micro-ondas, não se esqueçam do nosso telefone, não se esqueçam da máquina de barbear que eu tenho que usar quase todos os dias, que no fundo tem mais campos magnéticos e poderá eventualmente ser mais nocivo. Bem, todos nós sabemos, lemos jornais, acompanhamos o tema, que o tema das... Eu dou um exemplo, que é uma tecnologia com a qual eu lidei muitos anos, que é o tema, por exemplo, da tecnologia Wi-Fi. Senhores, estamos todos expostos aqui a um determinado nível de radiação. A antena de televisão de Monsanto é um dos... foi durante muitos, muitos anos... um grande emissor de radiação, hoje ainda é também, e portanto nós estamos de facto, é uma questão que nós não temos, mais uma vez, é óbvio, um poste de eletricidade é muito mais fácil de identificar do que um micro-ondas e incomoda muitíssimo mais. Estamos de acordo, não tem discussão. E por fim, as normas da Organização Mundial e as recomendações técnicas. Uma coisa... lhe garanto. E não é só sobre a REN, é todo sobre os, digamos, é sobre a REN, é sobre a EDP, todos nós temos um cuidado imenso nas nossas infraestruturas, de um ponto de vista de segurança, de um ponto de vista de saúde pública. Nós vamos muito, muito para além da distância mínima. Vamos muito para além das proteções que são necessárias normalmente. A tecnologia que utilizamos para prevenir curtos-circuitos, o isolamento que é necessário nos sítios onde nós temos subestações. Todas essas componentes nós trabalhamos dentro do maior rigor que existe e com a maior proteção que é possível fazer para as populações. Temos sempre de ter claro que há coisas que os próprios cientistas não têm certezas ainda hoje. Há dados estatísticos, tem sido feita muita análise em relação, por exemplo, a determinada incidência de determinadas doenças e tentou-se durante muito tempo correlacioná-las com campos eletromagnéticos e continua a não ser nada, nada evidente. Há zonas onde existem enormes campos e não existem indícios de determinado tipo de doenças e há outros sítios que são isentos desses campos eletromagnéticos e, no entanto, existem imensa incidência de um determinado tipo de doenças. Portanto, a correlação não quer dizer que não apareça um distinto estudante, engenheiro, médico, cientista que faça o seu trabalho e que tenha as suas convicções e que as apresente como um facto consumado. O mundo é assim. Não tenho mais.
Muito obrigado, Sr. Presidente Arrêa. Não temos mais inscritos. Esgotou o tempo, Sra. Deputada. Peço desculpa, mas não, peço desculpa. A informação que eu tenho é que era 5 minutos e, portanto, vamos concluir a audição. Queria apenas dizer que desta troca de informação que foi feita, que me parece que foi bastante útil, ficaram claras algumas questões que é preciso continuar a trabalhar, nomeadamente a questão relacionada com a audição das populações, dos autarcas, que estão diretamente envolvidos nestas matérias. As soluções de traçado, novas soluções de traçado, novos estudos, a questão do enterramento das linhas, foi também uma matéria bastante aqui abordada, bastantes vezes abordada. Eu acho que o Sr. Presidente da REN não me deixará mentir se há vários casos de enterramento de linhas já da REN no nosso país.
Não, no nosso
há vários
país,
casos. E, portanto, e também o problema da. Já é uma matéria que se relaciona diretamente com o Governo e, portanto, que não poderá deixar de ser colocado também ao Governo. Haverá hoje uma audição à tarde com o Sr. Secretário de Estado do Ambiente, que certamente esta questão irá ser abordada. E, portanto, queria terminar por agradecer ao Sr. Presidente da REN, também ao Sr. Engenheiro João Afonso por terem estado aqui durante esta manhã connosco. Queria mais uma vez saudar, em particular, todas as pessoas, cidadãos e cidadãs de Barcelos, que estiveram aqui connosco. É sempre uma grande honra para a Assembleia da República receber cidadãos de vários pontos do país e fazer com que possam participar, possam assistir a estas audições e a estes debates. Isso para nós é muito importante. Agradecer à Comissão da Assembleia Municipal que tem abordado de forma mais permanente esta questão da Assembleia Municipal de Barcelos, ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Barcelos, a todos os senhores deputados municipais e autarcas presidentes de junta que aqui estão e desejar-vos uma boa viagem de regresso a Barcelos e que, na certeza de que esta audição terá certamente contribuído para que se encontre uma boa solução para a questão das linhas de monte alta tensão na região entre o Viana do Castelo e Vila Nova Famalicão. Muito obrigado a todos, muito boa tarde.